Damos por aberto os trabalhos da sessão plenária ordinária do dia 6 de dezembro de 2021. Pedimos ao nosso secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Edomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Ronito Santos Silva.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Luiz Galtério. Está chegando, está em seu gabinete. Está presente o vereador Luiz Galtério. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Está a serviço da Câmara, né?
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente. Verificando o quórum regimental, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
Deus guarda o seu povo. Para os homens levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é teu abrigo, sempre a teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos agora e para todo sempre.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos ao nosso secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária 062 de 2021. Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Roneide Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Pontes, Nedilândia Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 061 de 2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. E, na sequência, foi lido expediente e a ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição, senhores vereadores, que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passaremos desde já agora a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 2.632 de 2021, encaminha projeto de lei ordinária 048 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a instituir a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei ordinária 048, que autoriza o Poder Executivo a instituir a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais, para apreciação desta Casa Legislativa em caráter de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima, atenciosamente, Fernando Antônio Machado, secretário-geral de governo, ao excelentíssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, hoje representado pelo vereador Cristino Matos de Azevedo. Prefeitura Municipal de São José do Norte encaminha projeto de lei 041 de 2021, que institui o Programa Municipal de Capacitação e Geração de Renda para as Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo projeto de lei ordinária 041 de 2021. Que institui o Programa Municipal de Capacitação e Geração de Renda para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social, estabelece as regras de funcionamento do projeto Capacita Mulher e institui o fundo de reserva e manutenção para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbroig, prefeita municipal. Ofício 2585 de 2021, encaminha o projeto de lei ordinária 044 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse encaminhar o projeto de lei ordinária número 048 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2022. Para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbroig, prefeita municipal. Ofício 2505 de 2021. Projeto de Lei Ordinária 045 de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a promover a realocação para áreas públicas de famílias e ou indivíduos. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o Projeto de Lei Ordinária 045, que autoriza o Executivo Municipal a promover a realocação para áreas públicas de famílias e ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, ocupantes de áreas de conflito viário, urbano e ou ambiental e da outras providências para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete para a prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbroig, prefeita municipal. Resposta ao ofício 145 de 2021 da Câmara de Vereadores, em atenção ao pedido de informações 02 de 2021 do vereador vereador Ildomar Xavier da Costa. Resposta ao ofício 0155 de 2021 da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento 024 de 2021 de autoria do vereador Ronei Silva. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 062 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito um acostamento na BR-101, no quilômetro 13, na entrada do Beco do Oriente. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos motoristas que trafegam por ali, pois quando vão entrar no beco, tem que parar em cima da BR, correndo o risco de acidentes. Plenário Caetano José Travasso, 6 de dezembro de 2021, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente, requerimento 013 de 2021, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que solicite ao Poder Executivo, com o suporte de órgãos afins, a viabilidade de estudo de projeto técnico para recuperação e manutenção da orla lagunar assolada pela erosão mormente na área da Prainha do Norte, abrangendo o final da rua Marechal Deodoro, Salga Velha, até o cais do Estaleiro BR, paralelamente à rua Jorge Futuro, no bairro Carlos Santos. Justificativa. A invasão crescente das águas da lagoa, diminuindo cada vez mais o território dos moradores, é uma preocupação constante, minimizada por iniciativa própria com a colocação de barreiras de contenção. É urgente que se faça um projeto para solucionar esta importante demanda, evitando no futuro o possível desaparecimento do bairro. Segue fotos em anexo, plenário Caetano José Travasso, 30 de novembro de 2021, Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, passaremos agora para a ordem do dia. A pedido do presidente, hoje eu estou aqui com condição de vice-presidente, né? Que ele impediu que chegou, foi encaminhado da executivo, né? Um projeto de lei ordinário 048/2021 que autoriza o Poder Executivo a instituir a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais. Então, foi um pedido de urgência, mas ele pediu que votasse a urgência hoje para que seja votado amanhã. Vou fazer conforme... Não sei se fosse eu mesmo, hoje eu preciso fazer dessa maneira. Eu acho que a urgência, se daqui a pouco os vereadores, a maioria, achar que não deve, é por indicador urgente. Então, mas eu vou fazer conforme o presidente me autorizou, achando que não era dessa maneira. A gente está aqui nessa casa há muitos anos, né? Na assistência da nossa secretária de Ordem, doutor Totoni, né? Eu acho que a urgência, né, vereador Penteado? Mas vou fazer conforme o presidente me pediu. Então, botar em discussão o pedido de urgência, acho que também não deve. Então, quero botar em votação. Aqueles que concordam que o pedido de urgência para esse projeto que seja urgente para que seja votado no dia de amanhã, permaneça como estão. Aqueles que discordem, se manifestem. Então, aprovada a urgência do projeto, então, na noite de amanhã será votado o projeto que todos sabem que é a executiva, é o horário de verão. Segue a hora do dia com o secretário.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 031 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal que, através das secretarias competentes, realize trabalho de manutenção nos sanitários externos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Deus Colares, no intuito de permitir o acesso a estes pelos estudantes que utilizarem a quadra poliesportiva da escola e a nova pista de atletismo ali construída, especialmente considerando que este espaço será usado nos Jogos Escolares Municipais, também por alunos de outras escolas. Tal medida auxilia, portanto, a não obstruir o fluxo da escola, seus profissionais e estudantes. Justificativa em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Luiz Galtério.
Boa noite, presidente em exercício, boa noite, vereadores, vereadora, boa noite, comunidade que nos acompanha, assistência aqui presente, assessores parlamentares, assessor William, Vânia, né, secretária-geral de governo aqui presente, Marcos, cadeira cativa. Esse trabalho dedica-se ao espaço do JDC, escola, maior escola municipal no território urbano, né, de São José do Norte, onde atende uma comunidade escolar dos bairros Veneza, João Landel, toda a região norte da cidade, ali, né, que alguns chamam de Baixada, né, mas são bairros com bastante população, com bastante juventude, a escola tem muitos alunos, e uma grande infraestrutura para cuidar, é um pátio grande, e foi feita essa infraestrutura e ficou muito bacana lá, né, a pista de atletismo e a quadra. No entanto, a poligonal do espaço é o ambiente da escola JDC. E foi feita essa infraestrutura que agora está preocupando a direção da escola no que diz respeito à segurança mesmo, né, ao controle de quem está circulando pelos corredores da escola quando houver algum evento como o dos jogos escolares. Porque os banheiros que eram anexos que são anexos, né, à quadra da escola, que teve sua cobertura retirada e precisa, né, cedo ou tarde, ter uma cobertura devolvida para lá, aqueles banheiros que podem, nesse momento, estar servindo para quem for usar o ambiente da pista de atletismo, estão muito depreciados, né? Telhado caindo, as aberturas caindo, tá muito feio aquilo ali, né? E é inadequado que público externo à escola use o ambiente de dentro da escola, por questões de segurança mesmo. Então, é nesse sentido que, atendendo uma das preocupações, né, da direção da escola, da comunidade escolar do JDC, nosso mandato vem pedir, né, requerer ao governo que deveria, né, já ter se sensibilizado, atentado para essa situação mesmo, e já junto da inauguração do ambiente de atletismo, já ter entregue também, né, no pacote o restauro daqueles banheiros que não precisa de grande investimento. É um restauro da cobertura, é cuidado mesmo, né? É pintura, dentro muito provavelmente tem que trocar alguma louça de banheiro, alguma coisa do tipo, colocar vidros nas aberturas que ainda tem, para que se coloque à disposição de quem estiver usando aquele ambiente. Outras infraestruturas precisam ser feitas também, né? Até como paisagismo e para aumentar o conforto dos usuários. Acredito que plantar algumas árvores no entorno seja importante para a sombra, que é muito calor ali no verão, né? O fato de ter muro em toda a volta fica um ambiente realmente muito quente, o vento circula menos, mas são coisas que, bom, não estão em pauta aqui, né? Mas que demanda na questão da infraestrutura para os jogos escolares e para o atrativo, né, do desenvolvimento atlético da nossa comunidade escolar de forma geral, que se possa usar. Aliás, eu gostaria muito de saber assim, qual é a intenção do governo em relação ao uso, porque é um ambiente escolar, né? Eu acho que deve ser voltado para as práticas escolares, né? Para os jogos interescolares de nosso município, ou até intermunicipais, quando houverem. Mas, às vezes, lendo algumas notícias, me parece que há o interesse de abrir para a comunidade. Né, que eu acho que, para a comunidade, nós temos as praças ao ar livre, né, as quadras ao ar livre, né, os ambientes da escola, é preciso ter um controle. Eu não sei se o governo está pensando nisso, né, dessa forma, mas, de forma objetiva, para concluir, a gente espera que haja uma manutenção, uma dedicação da própria SMEC, quando do desenvolvimento de atividades lá, né, até de profissionais, né, para estar na zeladoria, na limpeza do entorno, do próprio banheiro ali, quando começar a ser usado, né, para dar manutenção também, porque a escola se coloca como em condições limitadas de recursos humanos mesmo, né, para estar dando atenção a isso. Em visita à escola, nós ouvimos, né, da direção essa preocupação. E, nesse sentido, a gente não sabe se já tem jogos pensados para esse período de verão. E, se tiver, né, tomara que dê tempo de restaurar os banheiros ainda para colocar à disposição. Vamos por aí, vereador.
Que horário lá.
Ah, obrigado, presidente. Para colocar à disposição dos demais estudantes de outras escolas que forem participar.
A palavra está à disposição dos vereadores sobre o requerimento do vereador Luiz Galtieri. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 031/2001 do vereador Luiz Galtieri. Próximo.
Trabalho. Gabinete do vereador Cristino Matos Azevedo, requerimento 006. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscrito em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, vem por meio deste a pedido dos moradores da comunidade da Praia do Barranco, primeiro distrito de São José do Norte, solicitar à senhora prefeita municipal que seja construída uma ponte no Arroio do Douro, próximo ao lugar conhecido como Canto, tendo em vista a dificuldade de acesso ao local. Esta infraestrutura irá facilitar o acesso de moradores, pescadores que trabalham na comercialização de pescados e crustáceos em épocas de safras, como também aos turistas que usufruem das belezas naturais daquele local. Justificativo em plenário, Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT. Com a palavra, o proponente da matéria, Cristino Matos Azevedo.
Senhores colegas vereadores, vereadora Vanessa, secretário-geral de governo, João Antônio, que está na assistência, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Esse é um trabalho pedido já na comunidade do, durante a comunidade do Barranco. Todo mundo conhece o canto ali, onde tem ali a pizzaria, o restaurante do Jadir ali, e mora. Ali tem muitos moradores ali. E todos sabem que ali, ali tem às vezes, ali é a época de. Principalmente na época da pesca do camarão, o pessoal, a aglomeração fica grande ali até, porque ali bem no canto, porque a dificuldade de passar para o outro lado. Ali, o arroio ali é muito aprofundado ali, tem época que é difícil passar até, quando são pequenas nem passa. Às vezes, caminhão, às vezes é difícil, às vezes tem que precisar de tratoras aí naquele arroio. E já tentaram ali, até os próprios moradores tentaram ali fazer uma ponte ali. Uma vez tiveram ali, os colegas, até uns amigos meus ali que tentaram comprar uns postos, fazer uma ponte. E nós, que hoje a gente sabe que a gente sabe que é para a Praia do Barranco hoje, a beleza turística que tem a Praia do Barranco hoje, por toda a extensão que tem ali naquele espaço ali, Deus ali da. Ali do restaurante da Zenilda, até lá o canto. E ali, se aquela tiver uma ponte aí com acesso, vai aumentar, pessoas vão ficar para o outro lado ali, vai ficar um espaço muito maior, vai ser muito importante para os pescadores, para os compradores de camarão mesmo, que vai ficar um acesso fácil de passar, e até para os turistas daqui a pouco. A praia vai aumentar ali, ali tem uma expansão, a praia ali é bem, depois do arroio, a praia até é mais larga ali, tem mais espaço pessoal acampar, fazer barraca, fazer parar ali. Né? Por isso a gente está tendo esse trabalho. Até mesmo está lá em mãos, lá, até estava lá um pessoal com os vacinados, que pegamos a assinatura, mas tem o problema que eu pela circunstância, os problemas que eu vi aconteceu comigo. Então, até eu tinha dado. O trabalho estava na casa, tinha lido e eu não tinha colocado esse trabalho para ser votado. E hoje a gente está aí colocando, até tenho certeza se o executivo tiver, irá fazer esse trabalho, poder fazer, tenho certeza que até vai ter até colaboração, talvez, de pescadores, que hoje para eles é importante mais aquilo ali. Então, eu acho que tem condições de fazer, eu acho que não é difícil, né? Tem condições de licenciar ali o lugar para que faça aquela ponte ali. Então, eu peço aos colegas vereadores que vote a favor para que o executivo possa analisar aquilo lá e olhar para que possa fazer esse trabalho que será importante, além do povo do Barranco, até mesmo para turista e para que embelezar mais aquela praia que já é linda lá no Barranco. Então, peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado. A palavra está à disposição do senhor vereador sobre o trabalho desse vereador aqui à noite hoje.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Link Pontes.
Boa noite, senhor presidente do exercício, Cristina Matos Azevedo, nobres colegas e colega vereadora, digníssima assistência, William, Marcos, Totone, Carlos Magno, o Chacal e a todos que nos assistem pelos canais da Rádio Clube, da Rádio Cultura Rio Grandina. Pedi licença para dar uma baixadinha na minha máscara aqui, que hoje estou com dificuldade de respiração pelo calor e a minha máscara é bem fechada, bem densa aqui mesmo, difícil de respirar. Seu trabalho, por mais simples que pareça para quem nos ouça, ele tem extrema relevância, vereador Cristino, parabéns pela proposição. Inclusive, pela sua fala, se vê, né, e se percebe que o que temos na Praia do Barranco hoje é grandioso, é belo, é de nos orgulhar, né, o que tem sido vendido para fora de São José do Norte, né, em grupos de internet que publicam fotos da beira da nossa Lagoa dos Patos, né, inclusive capivaras, enfim. Mas, sem fugir da pauta, a Praia do Barranco é mais que aquilo ali. Tem mais extensão de praia, tem, após o arroio, tem mais espaço, mais faixa de praia, como, né, se costuma se falar. E aquele canto precisa, sim, de uma melhoria, de uma intervenção, de menos olhar crítico de meio ambiente, de mais olhar focado no social, porque eu costumo dizer que muitas vezes a degradação do meio ambiente colocada, obviamente, que é importante, mas quando às vezes colocada à frente do interesse social, ela degrada muito mais as vidas, o desenvolvimento social da sociedade, e aí sim, né, me parece mais degradadora do que certas circunstâncias, do que uma construção de uma ponte que vai ser construída com madeira, que madeira vem da natureza, né? Calões são colocados, o vereador Anandita tem expertise nisso, para a pesca, óbvio que é uma atividade comercial, mas não vejo degradação do meio ambiente, e no sentido de que uma ponte venha a ser solicitada em plenário pelo vereador Cristino e executada pelo município, não vejo nenhum problema ambiental, inclusive quero utilizar, né, com a sua aquiescência, vereador Cristino, citar lá o canto do Jadir, citar que é preciso ter um olhar focado naquele canto também, assim como o empreendimento da dona Zenilda e dos demais empreendedores da Praia do Barranco, porque somente as belezas naturais não fariam o todo que a Praia do Barranco representa para a nossa sociedade hoje, em cunho turístico, em renda, em trabalho, em dignidade para muita gente. E a gente pode muito mais, vereador Totoni. Então, vamos focar nisso aí, vereador Cristino. Parabéns pela matéria e somos pela aprovação.
A palavra continua à exposição dos seus vereadores sobre o requerimento do vereador Cristino.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente em exercício, vereador Cristino Matos de Azevedo, colegas vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, aqui representando a Rádio Rio Grandina, o William, secretário-geral de governo, a Edilane e a nossa copeira aqui também. Senhor presidente, em especial, se a Vossa Excelência me permite, eu quero saudar inicialmente, antes de fazer o uso da palavra do trabalho, o Marquinho, né? Popular Marquinho da banda, está de aniversário hoje, né? E está aqui conosco, né? No dia do seu aniversário. Parabéns, Marquinho, mais uma vez, já lhe dei os parabéns de hoje pessoalmente, mas quero reforçar, né, o carinho que essa casa tem desde a outra legislatura com o senhor, né, pelo carisma e pela, né, a disponibilidade de estar aqui nas segundas e nas terças-feiras, né, prestigiando os trabalhos desta casa. Chacal na sonorização, que acabei esquecendo. Agora eu entro no trabalho da Vossa Excelência, né, trabalho importante e que vem sendo percorrido, e a Vossa Excelência sabe, eu acho que, eu não sei se é a primeira vez que a Vossa Excelência entra com esse trabalho, acho que não, pedindo, né, que o município possa construir, isso vem sendo um sonho, né, de alguns moradores, a Vossa Excelência conhece muito bem o Landim, né, que mora passando, fez uma pontezinha de madeira por conta própria para poder chegar à sua casa ali, porque o arroio no inverno, principalmente no inverno, ele enche, e aquele arroio é muito importante para a comunidade, ele está desobstruído na base de baixo para os pescadores guardar suas embarcações. Mas para o turista, para o comprador de camarão, que aí é no verão, que tem que atravessar o outro lado, comprar o pescado dos pescadores, se faz muito necessário, né? Porque hoje a Praia do Barranco, né, ela tem turisticamente um valor imenso e também economicamente para os pescadores, né, para quem ali se utiliza da pesca artesanal, né, e tendo esse acesso que a Vossa Excelência está solicitando ao Executivo, isso proporciona que, né, que tanto os turistas quanto os comerciantes, eles possam sair dali da descida, que é na igreja, né, a descida principal, e sair lá na volta do Salvinho, ou se não, sair mais adiante, lá que tem um caminho. O vereador Cristino conhece tudo aquilo na palma da mão, o vereador Irandi também, né, que sai lá do lado da casa da Lenita, lá, né, da mãe da Patrícia lá. Então, isso proporciona, né, uma economia para o comerciante e para o turista um atrativo a mais, né, que vai ali, né, dispor ver da beleza que tem a costa da lagoa e ainda passar por dentro, né, dos campos ali que a comunidade deixa passar, né, que tem, né, os atrativos, né, turísticos dentro das propriedades também. Então, trabalho da Vossa Excelência ele tem uma relevância muito importante, porque ele não só está abrangendo a parte turística, mas também a parte, né, econômica da localidade. E eu não sei, até eu ia entrar semana passada, ou retrasado, com um trabalho aqui também, eu não sei se a Vossa Excelência andou os últimos dias lá, aquela pontezinha que tem do passando o restaurante da Zenilda, e que vai sair lá no Genésio, também estava quebrada aquela ponte. Eu não sei se o executivo, eu sei que foi solicitado a manutenção, mas não sei se o executivo chegou a realizar. Que ali também é importante, porque lá tem, lá no Tio Carlos, lá no Genésio, tem moradores, né, tem pescadores, e tem agora até uma igreja lá. Né, foi construída lá no Tio Carlos até uma igreja. Então, aquilo ali ajuda também a comunidade a ter o acesso. Comunidade do Barranco, né, com certeza, hoje é um ponto turístico, é um ponto do polo pesqueiro artesanal, um dos maiores, né, a localidade com o maior número, talvez, o vereador Irandir pode nos ajudar, se não é uma das maiores pesqueiras, anda próximo. Né, então, o trabalho da Vossa Excelência é muito importante, é um trabalho que tenho certeza que todos daquela região ali serão contemplados e irá trazer benefícios, principalmente para eles que permanecem inverno e verão. Né? E o inverno ali, o arroio enche e acaba dificultando a travessia. Parabéns pelo trabalho, só pela aprovação, com certeza.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, ao requerimento do vereador Cristiano.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Irandir.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar nosso amigo Cristiano Matos de Azevedo, hoje como presidente da Câmara, né? E assessorando o Nedilano. Cumprimentar cada um vereador que se encontra aqui presente, né? Assistência, né? Nossos amigos da Rádio Cultura Rio-Grandina, né, que nos escutam, e os demais, né? Na verdade, senhor Cristiano Matos de Azevedo, o seu trabalho vem caiar tranquilamente positivo, né? Esse requerimento, solicitando uma ponte, né, ali no canto, né, chamado canto, ali onde acampa muita gente pescando, né, nossos pescadores do nosso município e até mesmo pescadores de outros lugares que vêm trabalhar ali, né, Cristiano. Sabemos que em tempos de água cheia, né, senhor vereador Hilton, ali é importante o abrigo para as embarcações, né, toma bota as embarcações para dentro e pega a revesta e não tem perigo de temporal. Mas, no mesmo tempo, temos que olhar o outro lado positivo, que é a pesca, né, de crustáceo. Anos de água salgada, praia baixa, ali passa a ser um problema para os caminhoneiros que recolhem o camarão na nossa Laguna dos Patos, na área costeira, né, e tem aquele avanço daquela valeta ali, né, que descarrega a água dos campos, né, senhor vereador, e deságua, desce para o campo do Finado Dora ali, né. Então, acho que tem mais que contemplar assim, com a ponte ali, né? Porque é necessário, né? O povo dali quer muito uma ponte, né, vereador Cristino? Então, tem que ter. E sabemos que temos outros pontos dentro da área costeira da Laguna dos Patos que necessita de mais pontes também, né? Não deixando para trás, não sendo fora do trabalho, que é pontes do vereador Cristino Matos Azevedo, ali nos Coqueiros também, né? A antigo Antônio Bodoro que se trata, é outra sanga que descarrega para a praia também, né? A água dos campos, dali do Arnaldo, Vila Nova, também faz uma barreira d'água ali, né? E abre uma cratera ali, emenda com a praia e fica difícil também de acesso de carros ali também, né, vereador Luiz? Então, ali é outro lugar que teria sido contemplado com ponte também, né, vereador Cristino? Mas sou favorável ao seu trabalho, né? Na verdade, quem ganha é o povo que pesca ali, né? Na verdade, sabemos que a pesca é um dos maiores pontos, né, de emprego e renda dentro do nosso município, né? Não vamos dedicar muito ao turismo, porque turismo, na verdade, é devagarinho, né? Isso aí é a realidade de hoje. Mas o povo que vem à nossa cidade, quer conhecer a praia, tendo uma ponte tem acesso, então se expande, né, ali do barranco e, quem sabe, chega até ali o Saco do Estreito, né, pela beira da praia, tendo essas pontes para poder passar, né, vereador Cristino? Mas temos que pensar no nosso pescador, essa é a realidade. Se o pescador quer e é necessário ter as pontes, na verdade, para trânsito dos seus carros, seus caminhões, para juntar o seu pescado na beira da praia, eu acho que o nosso, né, executivo tem mais que contemplar. Sou favorável ao seu trabalho, meus parabéns.
Bem, eu, Irandir, até quero, se você dá a palavra, mas quer dizer, para o Irandir, que até eu estive conversando sobre isso aí. É depois sair a ponte ali do beco do Barro e do Doro, que seja lá do Bodora, lá, aquele lugar, que saia a outra lá. Aí até lá o Garcia, como todos conhecem aquela praia ali, aí ficava, olha, ali em São Caetano, lá onde mora hoje, onde mora o Aldino, lá no quase Saraiva, lá, que lá é mais difícil. A gente sabe que o acesso lá, à beira da praia lá, a praia encosta muito do mato lá, não é muito fácil para que passa para transporte de veículo, de carro, lá já fica mais difícil. Você conhece a minha que lá, né? Mas até ali, São Caetano ali, o Garcia ali, seria importante demais, né? Quem sabe, saia uma ponte e depois possa sair a outra. Então, a palavra continua à disposição dos vereadores, sobre o trabalho do vereador Cristiano.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtério.
Eu peço a palavra para comungar da postura dos demais colegas em relação à necessidade dessa ponte, uma ponte que nós já debatemos aqui anteriormente, né, da sua demanda. A exemplo de outras pontes, né, lembro-me bem do que a gente reivindicava junto à limpeza, manutenção e desobstrução da sanga da várzea. Quando a maré está cheia, também tinha um pontilhãozinho que, olha, no verão é seco, é só para drenagem da chuva. Mas tinha um problema grande ali na várzea, que era colocar 3-4 bueiros de cano. Ó, nós, como se diz no popular, nós roemos, né? Até que a prefeitura colocasse os canos lá e fizesse a manutenção adequada. Então, eu conheço, Cristina, aquela região ali como a palma da minha mão. Fui criado correndo a cavalo ali naquela beira de praia toda do barranco ali. O que o pessoal chama de canto é porque realmente faz uma ferradura ali, né? A costa faz uma enseada, né? Eu que desci muito ali pela chácara do meu avô Osmundo, ali tem a descida para a praia. E conheço desde o Saraiva, lá onde diz que tem aquele chap-chap do mato molhado, né? Que é aquela parte mais orgânica, tem aquela parte de lameirão mesmo na beira da lagoa ali, fica bem difícil. Até o barranco, né? Estava acostumado a andar a cavalo naquela região toda ali. E realmente, ali tem pelo menos dois pontilhões. Eu já fiquei. O William deve se recordar que nós caímos com o Celtinha ali numa campanha, passamos uma tarde toda com o Celta embicado dentro da vala, não tivemos que o filho do seu Zé do Barranco teve que nos tirar de trator porque não saía, né, empurrando não saía. Então, nesse sentido, que o acesso para os pescadores, principalmente, Irandi, como colocas, para escoar os crustáceos, né, a gente sabe que o camarão é um produto da pesca dos mais perecíveis, né? Se pegar um calor de verão aí, já vermelha, já perde o valor comercial e já tem que safar a rede de novo, o pessoal nem tem o que fazer, né? Teria que ferventar, fazer todo um processo para tentar salvar aquele camarão, porque muitas vezes o pessoal bota fora porque na próxima noite já tem que trabalhar de novo e não dá tempo. Então, quando a gente está aqui discutindo o acesso ele dialoga também muito com a economia dos pescadores, né, com acesso ao escoamento da produção dos nossos pescadores e pescadoras ali da região do Barranco e do São Caetano, principalmente. Então, nesse sentido, eu espero que seja feita a ponte, uma ponte boa, né, porque o arroio ali ele é um pouco largo, precisa ter ali pelo menos uns 4 vãos de esteio, né, da ponte, fazer uma ponte com uns postes cravados. Acho que ali nem cabe cogitar cano, tem que colocar uns postes cravados, pelo menos uns 4 vãos de poste cravado, para ter uma ponte forte que dure ao longo do tempo ali e possa servir a nossa comunidade pesqueira, né, e que se dialogue com a comunidade onde é o melhor ponto para aquela travessia, porque para cima, como tem o barranco ali, tem o que a gente chama de falésias, né, que aí fica uma cratera muito alta e longa. Não dá para fazer ponte mais para cima. A ponte tem que ser realmente ali na beira da praia, junto da comunidade do canto. O canto onde temos muitos amigos ali, né? E o pessoal tradicional do canto do barranco. E que saiam outras infraestruturas do barranco, né, presidente Cristino, em exercício. A iluminação na beira de praia, nós estamos pedindo há bastante tempo. Nem coletor de lixo tem no verão, a gente fala em turismo, né? Banheiro. A prefeitura, nós estamos lutando tanto tempo para ter banheiro ali, banheiro químico, né? Uma série de políticas públicas de fácil implementação não são feitas. Então, espero que a ponte e essas outras infraestruturas saiam do papel e a comunidade seja beneficiada.
A palavra continua à disposição do senhor vereador sobre o requerimento do vereador Cristiano. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 06/2021 do vereador Cristiano Massa Azevedo. Passaremos para o próximo trabalho, secretário. Então já está esgotada a hora do dia, passaremos agora então explicações pessoais. Vamos ver a ordem aqui. Primeiro é o vereador Irandir Rodrigues. Como é que faz aqui? Tem que marcar no meu telefone mesmo, que eu não consigo lidar com.
Buenas, então vamos lá, senhores vereadores, povo que nos assiste nesse momento, né? Vamos para nossas explicações pessoais, né? Porque, na verdade,
marcar no telefone.
Todas as semanas temos a nossa demanda, né, para ser levada ao nosso povo, né? Quero cumprimentar o povo de São Caetano, né? O povo do Barranco, né? Nosso povo de São José do Norte, Barra, Quinta, Saraiva, Aivar, Jarrondiame, daí por diante, né? Quero dizer, senhores pescadores, que estou com uma listagem aqui de pescador, né? Licenciados em atendimento e instrução normativa conjunto MA SAP número 3/2004. Ela significa muito importante, né, senhores vereadores? Povo que nos escuta nesse momento, né? Que ela é publicada em 24/2/2021, né? Autorização, né, em 3/12/2021, ao regramento, né, da licença de pesca, né? Listagem de pescadores licenciados em atendimento e instrução normativa conjunto MA SAP 3/2004 ao ano de 2020 a 2021, tá? O exército de atividade de pesca no estuário da Lagoa dos Patos, né, no estado do Rio Grande do Sul, é regido pela Instrução Normativa Conjunto MMA SAP número 3/2004, acesso à atividade de pesca no estuário da Lagoa dos Patos. Somente será permitido aos pescadores profissionais inscritos no Registro Geral de Pesca junto a a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca da Presidência da República, SEAP, né? E detentores de licenças ambientais de pesca, né? Desta forma, para o ano de 2021 e até o ano 2022, autorizado o total de 2.264. Cuida bem, 2.264 pescadores deferidos pela Divisão de Agricultor e Pesca da Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária e Abastecimento no estado do Rio Grande do Sul, né? Secretaria da Pesca Federal Rio Grande do Sul, aprovado pelo Fórum da Lagoa de Pesca, Lagoa dos Patos, pescador profissional inscrito, licenciado estará obrigado ao preenchimento de planilhas, né, de controle de pesca conforme o modelo contido no anexo 3 da Instrução Normativa Conjunto MMA SAP, né, número 3/2004, as planilhas de controle de pesca deverão ser entregues à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no estado do Rio Grande do Sul, né, Secretaria da Pesca Nacional Rio Grande do Sul, após o encerramento de cada temporada de pesca, lista de pescador, né, Instrução Normativa, MSAP 3/2004. E aí vamos indo, né? Isso é importante nosso pescador ficar ligado, porque às vezes a gente está reivindicando, falando, aí tem pescador que diz que não tem conhecimento. Mas por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina e até mesmo pela Câmara de Vereadores, a gente está levando o ar, né, na nossa supernação. Exército de atividade de pesca no estado da Lagoa dos Patos do estado do Rio Grande do Sul. É regido pela Instrução Normativa Conjunta MA, SAP, né, 3/2004, acesso à atividade, pesca estuário da Lagoa dos Patos, somente será permitido os pescadores profissionais inscritos no Registro Geral da Pesca, junto à Secretaria Especial de Agricultura, Pesca Presidencial da República, SEAP, né, e detentores de licença ambiental de pesca, desta forma, para o ano de 2021 a 2022, foram autorizados o total de 2.600 pescadores deferidos pela Divisão de Agricultura Pesca da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no estado do Rio Grande do Sul. Aprovado pelo Fórum da Pesca da Lagoa dos Patos, o pescador profissional inscrito e licenciado estará obrigado a preenchimento de planilhas de controle de pesca conforme o modelo contido em anexo 3, a Instrução Normativa Conjunta MEA-SAP, 3/2004, as planilhas de controle de pesca deverão ser entregues na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul, né, após o encerramento de cada temporada, pesca de estágio de pescador. Isso aí quer dizer que vai ser feito e está sendo feito recadastramento de pesca, né, anual. E o pescador vai ter uma planilha e vai ter que declarar o que pesca, talvez 3 vezes por ano, 2 vezes é certo. Acho que vai chegar nas suas entidades, nas colônias de pesca ou sindicato, e informar o que, que se pescou. Tá? Então, por isso tem um novo recadastramento. Né? Então, nessa lista de pescador licenciado, né, o atendimento à Instrução Normativa Conjunta, pela SAP, né, cumprimentado cordialmente, o caminhamos a listagem de detorandos de licença ambientais de pesca para o exército da atividade pesqueira no estuário da Lagoa dos Patos, conforme a Instrução Normativa Conjunto, MA-SAP 3/2004. Né? Aí vem a listagem disponível. Desta forma, para a safra 2021 e até mesmo a 2022, foram autorizados o total de 2.600 pescador, né, deferidos pela Divisão de Desenvolvimento, Registro, Monitoramento da Agricultura, Pesca, da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul. Né, Secretaria da Pesca Federal, Rio Grande do Sul, aprovado pelo Fórum da Pesca da Lagoa dos Patos. Lembramos, o número de RGP será alterado após o pescador efetuado o recadastramento. Né? Desde já agradecer uma colaboração, nós colocamos à disposição atenciosamente. Divisão de Desenvolvimento, Registro, Monitoramento da Agricultura, Pesca, da P, Superintendência Federal de Agricultura. Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Pesca. Eu quero dizer para os senhores pescadores que é muito importante se falar em pesca irregular e aproveitador de pesca, né? Colônia de pescadores D2, vocês viram que eu falei em 2.600 pescadores aptos a pescar no estuário da Lagoa dos Patos. E quando se tem uma safra de camarão, se conta 5 mil, 8 mil ou até mais de 8 mil pescadores dentro da Lagoa dos Patos, vereador. Não sei se vocês estão me entendendo. Registrado, apto a pescar dentro da lagoa, 2.600. Tá? Colônia de pescadores D2, 928, mais 114. Né, iniciante. Então, nós temos um total de 1.042, colônia Z2. Né? Aí ficou 1.558 para colônia Z1, colônia Z3, Z1, Z3, Z8 e a colônia de Pelotas, que tem uma ali, na, se não me engano, na balsa. Aí eu pergunto, aonde está a licença ambiental desse pescador, né, que, na verdade, se chama pescador, e se conta 4, 5 ou 6 mil pescadores em anos de pesca dentro do nosso estuário da Lagoa dos Patos. Número significante. Vamos supor assim, por exemplo, senhores vereadores e o povo que nos escuta nesse momento, como tem pescador pirata dentro do nosso estuário da Lagoa dos Patos? Porque, na verdade, uma safra de camarão se conta aqui do Canal Novo até o Farol Caído ali em Mujuru, ou até as ilhas, Se nós for conferir os pescadores dentro do Açuário da Lagoa, se conta 6 mil pescadores ou 7 mil pescadores, aonde está a licença ambiental desse pescador? Por exemplo, se houver uma fiscalização, IBAMA e PATRAN, queremos pescador com licença, aqui está bem claro e cristalino, só será permitido pescador licenciado com a licença de pesca. E nós achamos 2.600 pescadores registrados, né, óbita, preparado para trabalhar dentro da Lagoa dos Patos. Cadê os outros? Né? Então, é complicado. Se haver uma fiscalização de IBAMA até a Polícia Federal, se bater no pescador, seja prancheiro ou seja andana, não vamos chegar a esse ponto, quem é certo e quem é errado. Está licenciado a trabalhar? Aonde está a licença? Né? Sabemos que um pescador nosso, se a Santa Catarina tirar uma licença de pesca para pescar lá, ele tem que abrir mão da licença de pesca daqui do nosso Estado da Lagoa. Como pescador lá de Santa Catarina, para vir pescar aqui, ele tem que ter um registro. Ou é aqui ou lá, em Santa Catarina, senhor vereador. Então, o seguinte, teve, um mês atrás, três pescadores de Santa Catarina querendo se associar à nossa pescadora Z2. Lógico, eu, como presidente, eu não posso se negar. O que eu coloquei para ele? Primeiro, eu vou ligar para o Ministério da Pesca. A subintendência da pesca. Se é apto vocês se associar aqui e ter o direito de pescar aqui, a colônia aceita vocês. Se não for apto vocês a pescar aqui, não vou associar vocês. E qual foi a resposta que foi dada pela subintendência do Ministério da Pesca? Ou ele pesca no Soar da Lagoa de São José do Norte, do nosso estado, ou pesca em Santa Catarina. Ele tem que ter a descendência aqui e comprovar a atividade de pesca dentro do nosso estuário. Ou vice-versa, eu moro em Santa Catarina, né, comprovo que vivo lá e moro lá, tenho descendência lá, pesco lá, mas não tenho direito de fazer o cadastramento da pesca aqui dentro do nosso estuário. Tá? Então, por isso que é importante, às vezes, nós levar o ar e colocar para o nosso pescador o que é a pesca dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? E muitos nós não vamos pescar em Santa Catarina no crustáceo, porque a lei, na verdade, ela nos dá um caminho. Ou nós sermos credenciados no estado do Rio Grande do Sul e pesquemos aqui, provemos comprovação que moramos aqui, ou sermos de Santa Catarina, pesquemos lá e não temos direito à licença aqui. Então, é claro. E o nosso pescador debate muito, às vezes, porque safas boas de camarão, se faz safa boa e gera fonte de renda, emprego para o nosso povo de São José do Norte, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Safa de camarão, o cara mata 10 toneladas, vende já 10 contas aí, faz 100 mil, mata 20 toneladas, faz 200 mil. E vem o acesso de rede de outro estado. Isso é que eu quero colocar para vocês. Que se nós for fiscalizar dentro do Soar da Lagoa dos Patos, lá do farol do Capão da Marca, até a ilha do Turutamos, Tutaneiro ali, com certeza que nós vamos contar mais de 5 ou 6 mil pescadores dentro do estuário da nossa Lagoa dos Patos. Então, eu quero dizer que se temos 2.600 pescadores aptos a pescar, está aqui, pela Ministério da Pesca, né, pela SAP, cadastrada dentro do nosso estuário, se nós for conferir em período de pesca, se conta 5 ou 6 mil pescadores ou até mais. Né? Então, o que eu quero dizer? Vem pescador de outro estado levar o nosso crustáceo, né? E muitos aqui ficam fechados, as suas andando, como um barranco cheio, não teve camarão, senhor vereador. Eu tenho ali reclamação de vários pescadores, pô, minha andana dava pescado, tinha camarão com abundância, hoje não tem mais. Fecharam a lagoa, fecharam a coroa do meio. Quem é que fechou a coroa do meio? Quem é que fechou, por exemplo, a andana dos pescadores que é apto a pescar aqui? Gente que vem de fora, trazido pelos compradores. Porque sozinho não vem. Então, se tiver quem traz, eles vêm. Só que esses cidadãos não estão aptos a pescar aqui porque não tem a licença, né, a licença de pesca para pescar aqui. Então, eles têm mais que pescar no lugar desse. Eu sei de comprador, não vou relatar nome aí, que vai a Santa Catarina, enche um caminhão de rede e caiquinho deles e vem pescar aqui. E aquela coroa do meio fica fechadinha de rede. Aí o que nosso povo do barranco diz? Vocês que estão me escutando nesse momento. O Irandir está certo. Vira uma cerca de rede e o camarão não chega mais. Ou se estão andando do seu Jeca, que era uma andana famosa no barranco, nos coqueiros, e este ano os caras não pagaram o escalão. Como outros mesmo, até ali no canto que a gente falou, ainda há pouco. Sei que na Ponta do Mato, muitos reclamaram para mim, né, de não teve camarão na Ponta do Mato. Camarão deu a nível de lagoa. Camarão deu a nível de balizão. E por que que deu? Acesso de rede. Andanas com mil redes, manga com manga. Tem pescador gaúcho, rede manga com manga? Tem. Mas se nós for contar e apontar, tem muito mais pescador de outro estado que os nossos aqui. Meus tempos estourou, vou ficar por aqui. Seria uma outra pauta mais importante, mas fica para amanhã. Boa noite a todos, agradeço. E peço que o nosso povo reflete. Esposa de pescador, hoje você tem o direito de tirar sua licença. A sua licença, junto com a licença do seu esposo, aumenta a sua atividade dentro da lagoa. Boa noite a todos.
Uma palavra, o vereador Jorge Luiz de Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade São José do Norte que nos acompanha nesta noite. Eu mando um abraço a cada um de vocês que estão acompanhando a Câmara de Vereadores, as nossas atividades aqui. E gostaria de, inicialmente, como a Câmara hoje, a sessão está tão tranquila, tão pacífica, meu presidente, de lembrar aqui aqueles que costumam ler a Bíblia, tem uma história muito interessante que ela nos conta sobre um cidadão que tinha vários filhos, e um deles chamava-se José. E os outros irmãos deles os irmãos de José tinham ciúmes dele, porque o pai, segundo eles, gostava mais de José. E o pai dizia porque ele era filho da velhice, foi o último, né? E aí, daí, de tão que gostava do filho, ele mandou fazer uma túnica colorida, uma jaqueta colorida para José. E os filhos ficaram muito enciumados com aquilo. A história é grande. E disso veio um pensamento que eu vou ler para os senhores e para aquelas pessoas que conhecem bem a história de José, que diz assim, ó, não é o que está na Bíblia, mas é um pensamento. Brigaram tanto pela túnica de José, os irmãos dele, obrigado, que quando conseguiram, ela não coube em nenhum deles, nenhum dos seus irmãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que Deus tem preparado para ti não serve para mais ninguém, só para você. Só para você mesmo. O que é teu, e de mais ninguém. Então, quando aquele pai fez a túnica para José e eles experimentaram, todos eles não serviam. Não deu certo, eles jogaram a túnica num poço lá e tal. É uma história bastante interessante de se ler. Eu deixo esse contexto aqui da nossa Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, para que as pessoas possam fazer uma análise. E voltando para a nossa atividade, eu lamento muito, vereador Luiz, vereador Hildo, vereador Irandi, e os demais colegas, até aqueles que fazem parte da base de sustentação do governo, o que é normal ter base de sustentação do governo. Em todo o parlamento existe isso. O que não é normal é haver distinção dos governantes entre base e entre base de oposição. Porque a base de oposição nunca pediu para destruir uma cidade, para destruir uma rua, para prejudicar servidores públicos. Não. Nós levantamos aqui somente situações que procuram beneficiar a comunidade. E, na maioria das vezes, ou em todas elas, nós apontamos soluções, vereador Luiz. Nós levantamos o problema e apontamos soluções. Então, eu fico meio que entristecido com essa situação, porque eu vou dar uma lidinha rápida aqui em algumas coisas que nós já fizemos, e eu tenho certeza que não sou privilegiado só eu nisso. Vereador Luiz, vereador Andi, que tem colocado inúmeros trabalhos, requerimentos, indicações, vereador Hildo, e não tem sido atendido, vereador. E nem resposta tem dado. É estranho isso, né? Porque quando estavam aqui, brigavam pelas respostas. E agora estão lá e não manda a resposta para cá. Primeiro, eu vou começar dizendo que eu vi com muita tristeza uma publicação de um leilão da lancha Ambulância 3. Faz poucos dias. Olha como as coisas têm mudado, meu vereador Cristino, por isso nós temos que ir embora. Vamos para outra esfera? Quem sabe Vossa Excelência não vai para a Assembleia Legislativa, eu não vou para o outro lado, para casa. Porque em épocas passadas tinha que, para vender patrimônio do município, tinha que pedir permissão para a Câmara de Vereadores. Agora tudo pode. Vender, Vossa Excelência falou, vereador Hildo, outro dia, vender uma máquina, uma retroescavadeira, e estava trabalhando, e aí dizia que era inservível. Vender um veículo, se não me falha a memória, era da SMEC, da Educação, estava rodando, o camarada deu uma ajeitadinha no ônibus, estava rodando aí. Então, não era inservível. Inservível é aquilo que não há mais conserto. E eu fiquei muito triste, porque essas duas ambulâncias, a Esperança 2 e a Esperança 3, foram liberadas verbas pelo secretário da Saúde, Ciro Simone, quando fazia parte do governo do PT, governo estadual do PT. Acabaram em poucos anos. E aqui nós vimos muitas críticas por essas lanchas que não arrumavam, inclusive da ex-vereadora e hoje prefeita, Fabiana Zag. E aí entrou no governo dela, já faz 5 anos, e acabou com as lanchas. Foi no governo dela que acabou as lanchas. E diga-se de passagem, a Esperança 1 também foi comprada no governo do PDT, que foi pelo seu Dário Futuro, que era aquela de madeira, que também consumiram, deixaram acabar. E aí eu chego na tal lancha, que eu me esqueci o nome agora, foi comprada pela senhora prefeita, e aí já é conosco aqui, vereador Luiz, da legislatura passada. Fizeram um carnaval aí, e aí os vereadores falavam e levantavam a voz e gritavam aqui que era um fiasco aquela lancha. E eles defendiam com unhas e dentes lá o governo, é por isso que se mata. Que dele a lancha essa aí? Alguém sabe me dizer? Quem sabe alguém vem depois? Ah, o vereador Hildo vai falar ali, tá falando, que bom, vereador, visto como há sintonia quando estamos falando a verdade? Onde está? Nós dissemos aquilo, foi para pagar um horror de dinheiro, e então dizendo, não presta, não presta. Queriam até punir, expulsar, voltar para a rua, servidores, porque tinham boicotado a lancha. Como era o nome da lancha? Eu esqueci. Diga, vereador Hildo.
Permite uma parte?
Uma parte, Vossa Excelência.
A lancha Suzy. Aqui veio a resposta do Executivo. Atrasada, não vou ler a resposta, que é absurda a resposta.
Tá, tá bem, vereador. Suzy. A Suzy escafedeu-se. Como diria o vereador, ex-vereador e saudoso companheiro do PDT, Luiz Gibon, Luiz Evaristo Gibon. Que, aliás, foi aprovado para mudar o nome do plenário, do requerimento do vereador Fernando Antônio, hoje secretário-geral de governo, e não foi feito até hoje nessa casa. Como não foi feito um monte de outras coisas nessa casa, vereador. Essa casa parece que não era tão ruim no passado. Não estou dizendo que seja ruim agora, mas se fazia as coisas, não se cumpriam. Lá e cá. Então, que dele a lancha Suzy, essa aí? Está há tempo, o vereador Andi está falando, o vereador Hildo está falando, estamos alugando de novo, continua alugando. E por que não aprovamos empréstimo na casa, que quantos? Já tem nas atas aí inúmeras colocações. Sendo para aprovar coisas prioritárias para o município, que salvam vida, nós aprovamos empréstimo na hora. Com o maior respeito que eu tenho aos colegas que aprovaram o empréstimo. Eu não aprovaria. Endividar o município para calçar rua, não. Calçamento de rua é muito bom, mas quando eu tenho dinheiro para calçar, do meu bolso, não para empréstimo. Já disse aqui e repito, fazer empréstimo para calçar rua é como fazer empréstimo para viajar em turismo. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso viajar. Vou mais perto, vou para a prainha do Estreito, ali para a Barrinha do Estreito, vou para a Praia do Mar Grosso, etc., Barranco, que é maravilhoso, eu não posso viajar. Então, não vem resposta. Nós já encaminhamos aqui, o vereador Jandir está com quase 50 requerimentos. Eu lhe desafio, vereador, meu colega de bancada, inclusive, a dizer... 62. Quanto? 62. Eu lhe desafio a dizer na próxima sessão, que hoje Vossa Excelência não veio preparado, quantos foi respondido do seu aqui? E quanto foi feito? Eu encaminhei um requerimento pedindo para estudar a viabilidade de atracar a lancha ambulância lá no CCMAR. Nem resposta. Calçamento da borracheira, que estava ruim. Não foi feito nada. Disseram que esse aí responderam, mas disseram que não. Fiz um requerimento importante sobre as merendeiras que ganham menos do que um salário mínimo. Nem resposta. Essa é a consideração que tem com as serventes merendeiras das escolas. A obra do quartel dos bombeiros, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. A limpeza da BR-101, e eu chamei aqui o apoio dos vereadores, como o vereador presidente, que hoje está ausente, mas que conhece bem, porque viaja bastante para lá, quase toda semana. E eu viajo muito para lá também, porque tenho escritório em Tavares Mostardas, e outros daqui da casa também viajam. E eu passei ainda nessa semana, na sexta-feira, fui fazer audiência em Mostardas. É um tanto assim, mais ou menos, de 50 centímetros ou mais para cada lado do canteiro. Pô, mas tem que limpar aquilo lá, pelo amor de Deus. Ah, mas é o DENIT, é Dyer, não sei quem, barará. Pô, mas vamos, nós, isso aqui é município de São José do Norte. Fecha a estrada, pede licença, bota o pessoal da obras lá, vereador Lincoln. Vossa Excelência também defendeu essa ideia outro dia aqui. Fecha lá e vamos pedimos licença lá e vamos botar os acertões, vamos falar aquilo ali rapidinho. O pessoal tem pedido para nós, eu não estou levantando essa questão aqui porque quero, é porque o pessoal do Bujuru me pede. A gente tem uma identificação muito forte com o terceiro distrito, com o Bujuru. Nem bola. A lancheria da hidroviária, o que nós levantamos a questão aqui foi todos os senhores vereadores aprovaram, inclusive, Vossa Excelência de novo, vereador Lincoln. Vossa Excelência de novo consentiu com isso e defendeu essa ideia. É impossível que nós estejamos nessa época que estamos vivendo da vida moderna, que nós não tenhamos uma lancheria para comprar uma água mineral para o turista. Aí querem me falar em turismo em São José do Norte? Vamos modificar aquilo ali tudo com a empresa essa que está aí atendendo e mal atendido? E eu não costumo falar muito da empresa. Também não tomou nenhuma providência, nada, nem resposta, nem nada para cá. Bom, roubo dos cabos, aí foi tratado a semana que vem, vamos esperar vir. Mas eu pedi agora, eu tenho outros trabalhos aqui, eu estou pensando aqui por cima. Aqui. Eu pedi para me mandar, vereador Luiz Galtério, uma relação de todos os imóveis que estão sendo locados no município de São José do Norte. Quanto estão pagando por cada um deles, qual a finalidade, a localização e a finalidade. Que eu quero provar aqui, nesta tribuna aqui, o quanto está se gastando de aluguel. Ah, mas como assim? Porque eu, juntamente com a ex-prefeita, com a prefeita, melhor dizendo, com a ex-vereadora e hoje prefeita, defendimos muito e brigamos muito no governo do senhor José Vicente Ferrari, no governo do senhor Jorge Madruga, porque tinha que não podia ter aluguel. E agora está aumentando o número de aluguéis. Teve um período, inclusive, que negociaram, diminuíram o aluguel, diminuíram o valor de aluguel, diminuiu uns e aumentou outros. Olha, vereador Luiz, tem muita gente importante aqui alugando seus imóveis, já que fracassou em parte a história do EBR. Tem gente que está muito bem aí, alugando imóvel aqui. Olha, tem, eu não quero citar aqui, vou citar depois que vem a resposta. Mas lá no regimento, senhor presidente, que se fala tanto em regimento, de cumprir isso, cumprir aquilo, bebebé, bababá, bububum, está lá no regimento que tem um prazo para o prefeito sob pena de cassação. É isso que diz o regimento, não estou inventando. Tem um prazo para responder essa casa. Será que mudou tanto só em Pop, que tem 5 vereadores, inclusive o vereador Cristino, que tem dado um apoio aqui, e nós também estamos dando apoio, vereador Cristino. Qual é o projeto que nós votamos contra? Hoje nós devíamos estar votando projetos aqui, ó. Tem projeto urgente, tem vários projetos aqui que são importantes para o município. Nós estamos entrando em recesso na semana que vem. Por mim, então, vou votar um projeto hoje aqui. Vou aprovar todos. Acredito que sim. Dei uma olhada superficial, nós vamos aprovar tudo. Por que não está votando? Por quê? Eu não entendo. Não entendo por quê. Tem horas que a pauta vai a não sei o quê da noite. Outro dia nós estamos com folga, que hoje não estamos votando nada. Qual é o problema? Eu não vou culpar Vossa Excelência está aqui... Está hoje só dirigindo a sessão da Câmara. Mas eu tenho que levantar essa questão. Tem um projeto com urgência, às vezes toca um tambor de guerra aqui, para votar as coisas aqui correndo. Um projeto desse tamanho, não deixa nem ler, né, vereador Luiz? Hoje tem um projeto que a prefeita pediu urgência, então vamos votar. Não sei porquê, mas então, a Câmara parece que está mudando, vereador Link. Vossas excelências que estão na mesa aqui, ó, tem que olhar essas coisas. O regimento da casa tá sendo... Não adianta, eu cumpro uma parte, não cumpro outra, tem que cumprir todas. Tem que cumprir todas. Então, eu vejo assim, ó, fico muito entristecido e aproveito, que eu não falo muito aqui na assistência, porque o regimento também não permite que fale em assistência só no momento da explicação pessoal. É isso que diz o regimento. Mas agora eu posso falar do vereador Fernando Antônio, que está ali, secretário-geral de governo agora, para que leve também essa mensagem junto com o líder do governo. A Câmara de Vereadores tem dado uma demonstração inequívoca que quer ajudar o município de São José do Norte, que quer ajudar a senhora prefeita com o seu grupo lá. Agora, tem que haver reciprocidade. Eu não posso aguçar discussões. Convido para reuniões, convido alguns vereadores, não convido os outros. Nem sinal, nem mando nada para a gente, nem e-mail, é mesmo não ser vereador, não é vereador. Olha que as coisas mudam. Eu já dizia nesta casa por outras tantas vezes, 4 é muito perto de 5, hein? 4 é muito perto de 5, é um número muito perto de 5. É muito perigoso. Então, eu espero que mude, porque ninguém está aqui mal intencionado. Nós estamos aqui todos sempre defendendo que nós queremos ajudar a mesa, ao presidente Nedinho, ao futuro presidente, não sei quem vai ser, e ajudar o prefeito a resolver os problemas de São José do Norte. Mas é preciso que também tenhamos essa receptividade para o lado do governo. Agradeço a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, trabalhando com a graça de Deus, vereador Cristiano. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Bessoas, com a palavra, vereador Linco Pontes.
Com licença, vereador Cristino, peço permissão aqui para, de forma bem sucinta, bem recuadamente, né, moderadamente, falar sem a máscara, porque hoje está praticamente impossível de eu conseguir, por conta de uma rinite, né, uma questão de poeira, que recebi antes de vir para a sessão plenária, estou tendo uma dificuldade imensa de falar com máscara. Estou bem, né, vacinado, graças a Deus, e tranquilo, mas estou com uma dificuldade imensa de continuar com a máscara e peço a permissão e que saibam que não estou fazendo nada para infringir lei, falando bem moderadamente para que não venha expelir nenhuma saliva, não ocorrer nenhum risco aqui nessa casa. Primeiramente, agradecer a Deus pela saúde, por passar mais um final de semana em família, estarmos aqui hoje, como mencionou o vereador Penteado, no clima pacífico, obviamente com cobranças, com divergências, mas num clima pacífico e tocando os nossos trabalhos. Queria salientar e lembrar, agradecer o presidente da Câmara, o vereador Nedinho, que se encontra num ato em Rio Grande, de reconhecimento ao senhor Oswaldir Santos pelo título de cidadão rio-grandino, representando a Câmara de Vereadores, representando o MDB também, né, junto com a prefeita lá e com demais colegas neste ato. Agradecer o vereador Nedinho por me pedir, na ausência também do vereador Cristino, que se encontra ainda, né, enlutado, lutando e enlutado, né, não querendo ser repetitivo nas palavras, mas dá para usar os dois termos, né, lutando, seguindo sua vida, mas enlutado para certas ocasiões, por ter nos enviado a inauguração do complexo esportivo do JDC, né, na quinta-feira passada. Andamos pela quadra, andamos pela pista de atletismo, andamos pelo complexo, vimos as crianças lá, e teve um mini-gen, né, vereadora Vanessa, que estava lá, o vereador Ronei estava representado pela sua assessora Cibele, nossa amiga, grande presença, pessoa que nos alegra quando está junto, né, Vanessa? E ficamos muito felizes por, sem rancor nenhum a ninguém, a nenhum projeto político, mas com a consciência tranquila, né, e pensando positivamente que estamos defendendo um governo honesto, sério e que quer melhor para a cidade, vemos que compromissos de campanha estão sendo concretizados. É, quem está nos ouvindo deve estar dizendo assim, ah, o vereador Lingo está dizendo que a prefeita está fazendo tudo o que se comprometeu em campanha, que pautou em campanha. Não, a gente sabe que nem tudo ainda foi feito, mas temos 11 meses de governo e acreditamos e vamos ajudar, vamos colaborar e compactuo com as palavras do vereador Penteado, quando diz aqui que está, sim, com a bancada de oposição, bancada de situação, querendo melhor para São José do Norte, querendo o avanço do governo da prefeita, porque é o avanço da cidade. Compactuo das suas palavras. Se um dia fizer parte de bancada de oposição, seria assim também. Oposição proponente. É o que eu tenho visto nessa casa. Com certeza. E isso eu tenho que fazer justiça e falar aos senhores. Mas nos alegra que, por mais que seja, às vezes, moroso, a gente fique angustiado com demora de uma obra, tempo ruim, falta material, ex-vereador Totoni, secretário-geral. A gente sabe a dificuldade das empresas que são fornecedoras de materiais lá de cima, de Marau, de inúmeras cidades do estado, que provavelmente fornecem para quase todas as cidades do estado, e faltou material durante a pandemia, né, que não acabou. Que não acabou. Então, muitas obras se arrastaram um pouquinho mais por conta disso, e eu não estou botando panos quentes em questão de fiscalização de obras, de cumprimento de prazos, não. Mas isso aconteceu não apenas em São José do Norte, aconteceu em inúmeras cidades. Mas a prefeita foi reeleita, o complexo esportivo do JDC, eu me lembro de muitos comentários em rede social e respeito os comentários. Isso foi iniciado para ganhar as eleições. Bom, então, se foi terminado, talvez seja para ganhar as próximas eleições. Não sei quem vai ser. Boa sorte para quem seja o candidato. Sexta-feira, a entrega das legitimações fundiárias da Praia do Mar Grosso, bairro do Evaristo, comunidade de Evaristo. Eu tinha 30 dias que trabalhava no governo da prefeita, para minha satisfação, honra, orgulho, que eu tenho muito de ter sido convidado, de ter sido partícipe do movimento do PSDB em 2016, e a prefeita em outro palanque, vereador Penteado, vereador Irandi, estava lá com a gente, e a gente democraticamente defendeu outro projeto político. Estávamos lá com o vereador Alexandre, o candidato a prefeito, o Binho, o candidato a vice. Concorri, não me elegi e tal. O tempo passou, a gente não criou inimizades políticas, fomos convidados. Tinha 30 e poucos dias que eu estava, né, na condução da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, fui convidado no grupo do governo para participar da entrega das legitimações, regularizações fundiárias, na verdade, foi chamado no bairro Tamandaré, Canastreiro, foi lá no salão da igreja, o vereador Cristino, me lembra, do bairro Tamandaré? Santa Bárbara, isto mesmo. Lá existia, obviamente, pessoas que gostavam do governo, eram simpatizantes da prefeita, outros não, e isso faz parte. Eu ouvi elogios, eu ouvi pessoas dizendo... Ah, estou feliz porque recebi o documento da minha casa e tal, mas isso aqui é politicagem, isso aqui vai acabar, isso aqui vai parar. Talvez, quando ela atingir a meta dela, isso vai parar. Isso não. Uma política pública permanente. Permanente. Pessoas do bairro, João Landel, João de Magalhães, Guarida, Ferrari, se dirigem à Secretaria de Planejamento, Procurem a Glorinha, procurem o governo. O projeto está em andamento. O REURB é uma lei federal de 2017 e São José do Norte nos orgulha, como nortenses, não apenas como vereador neste momento, porque amanhã depois a gente não sabe o que vai ser da vida, nos orgulha por ser cidade que está cumprindo e com celeridade, com muito capricho e afinco, a lei do REURB. O REURB-E, que sai muito barato para depois a pessoa regulamentar no cartório, e o REURB-S, que é o social. Imagine a alegria do cidadão e da cidadã receber seu documento da sua casa, a legitimação, Marcos, aquela que garante a herança para o filho e para o neto, aquela que garante poder usar o FGTS para fazer uma reforma, aquela que garante poder anunciar a venda, se necessário for, se preciso, se querer vender, através de um financiamento bancário. Ah, o vereador Lincoln está fazendo discurso. Estou fazendo discurso, sim. É um discurso simples, não agressivo à oposição, óbvio que não, porque quem está governando é a prefeita Fá, e como foi falado aqui, e é o que eu penso da oposição. A oposição política não quer dizer queira o fracasso do governo da prefeita e muito menos da cidade. Mas, a partir de agora, a dinâmica vai ser essa. Vai ser essa. Respeito, aceitar o contraditório, aceitar o que está errado, com, já cobrado o secretário-geral do governo, que, inclusive, tem se feito muito presente nessa casa, isso é importante, Totoni, e cobrado o governo. Tu sabes que eu cobro. Hoje nós tivemos uma reunião, eu, Totoni, mais duas, três pessoas, o Totoni já viu minha postura. E, diga-se de passagem, nem o Totoni ficou muito faceiro não, com a minha postura. Nós somos primos, netos portugueses, autênticos. Não vamos perder a amizade por causa disso. Mas eu não sou marionete. Não estou querendo dizer que o governo me... Não foi o governo. Foi outra pessoa, de fora do contexto, que quis me dizer alguma coisa que ela pensa, e eu discordei dela veementemente, e ela se surpreendeu. Discordo, respeitando, discordo. Votei a favor de todos os projetos que veio para essa casa? Votei. Quase todo mundo votou a favor de quase todos os projetos aqui nessa casa. E eu respeito a todos. Eu estou de consciência tranquila de que tenho votado com as minhas convicções. Agora, fatos como este da semana passada, que se repetiram duas vezes, de concretização de compromissos de campanha, nos alegram muito, porque existem políticos que fazem promessas e políticos que se comprometem. Existe uma grande diferença. Talvez até eu, em algum certo momento, lá numa fã de ganhar o voto lá em 2012, quando eu era imaturo politicamente, posso ter prometido alguma coisa. Quem nunca errou nessa vida? Mas tenho aprendido ao longo do tempo a estabelecer compromissos e não promessas. Apontar menos dedos, estender mais as mãos. Porque a cidade é nossa. Gestão, cargo, salário, passa. O que fica é o legado. É o que a gente faz, é o que a gente deixou de fazer. Nem sempre o Lincoln vai dar bons exemplos. Nem sempre, eu sou humano. Obviamente, vou errar, vou acertar, mas sempre tentando ser justo, principalmente com os mais pobres. Principalmente em questões que for tributárias, que for mexer no bolso das pessoas. Eu disse e repito, nas duas lives da semana passada que eu representei a casa, com muita honra, que se naquele momento que a gente estava ali nas lives, a equipe de imprensa da prefeita, pequena que é, que já teve em governos anteriores 6, 7 pessoas no gabinete de imprensa, hoje são 2, 3, se virando nos 30. Já teve 6 ou 7. Hoje são 3. Se naquele momento cada um fosse se espalhar na cidade, faltaria servidores na assessoria de imprensa para registrar no mesmo momento as frentes de obras que temos na cidade. Temos várias ruas sendo pavimentadas, temos esgoto pluvial sendo estendido, temos a entrega do complexo do JDC, temos regularização fundiária sendo tocada à frente, as pessoas recebendo, ficando felizes, independente de quem vota ou quem não vota, mas ficando felizes com a entrega das legitimações, que seguirão para a Praia do Mar Grosso. E agora o poder público pode, sim, entrar na comunidade do Evaristo, porque nós, vereadores, somos muito demandados. Ah, precisa de iluminação na comunidade do Evaristo, precisa disso na comunidade do Evaristo, não podia entrar. Entra para ver se não vai ter os bonequinhos lá, os ambientalistazinhos para tirar fotinho, videozinho, e ir lá para o Ministério Público. Eu já vi muito disso. Hoje vestem outras máscaras. Mas, como eu disse, os cargos passam, salário também, mas os feitos não. Tanto os positivos quanto os negativos. Senhor presidente, quero lhe agradecer pela condução dos trabalhos de hoje, dar um abraço a todos os vereadores e vereadora, à comunidade em geral. É isso que a gente quer, né? Estabelecer nossos debates aqui pacificamente, respeitando o contraditório, contradizendo também, se necessário for, e terminando nossos 30 segundos, que é muito pouco, teria que ter 30 minutos para te falar tanta coisa que tu merece, Marcos, nosso Marquinho da banda. Um forte abraço para ti, que Deus te abençoe, te dê muita saúde e paz, e que ano que vem, né, a nossa banda democrata retorne, né, a partir de janeiro, a todas as festas religiosas, que inclusive eu falei com a prefeita hoje. Como foi negada a banda, não pôde estar presente nas outras festas, vereador Cristino, para concluir, nas outras festas que foi solicitada, não seria justo, na visão da prefeita, né, da gestão, contemplar apenas o estreito, apesar de que a prefeita e eu também penso que todos deveriam ter sido contemplados, mas a última festa seria do estreito, então seria a única contemplada. Então, para o ano que vem, uma dinâmica nova será implementada e todas as festas, se Deus nosso Senhor quiser, serão contempladas com a banda. Obrigado, senhor presidente. Desculpa extrapolar o tempo.
Uma palavra, vereador Luiz Galtieri.
Caríssimo presidente, em exercício, falarei aqui de onde me encontro. Cumprimento os colegas mais uma vez, aos cidadãos, cidadãs nortenses que nos acompanham nesse momento. Eu quero abrir a minha fala hoje aqui, cumprimentando em especial, né, a comunidade das Capivaras, pelo jantar dançante, né, feito com muito carinho, com muito amor neste último sábado. Estivemos lá prestigiando. E na pessoa da Sandra, né, que liderou toda a organização impecavelmente, quero cumprimentar toda a comunidade por estar se organizando em torno da regularização da sede do clube. Né? E ali me passou um filme na cabeça, porque eu fui criado dentro daquela sede, praticamente. Né? Meu pai foi presidente do Capivarense durante alguns anos e eu convivi muito ali com a comunidade, tanto que hoje eu chego e o pessoal me chama de Luizinho. Né? Ainda em memória a um período que eu era criança, bem, bem pequeno. E eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal ali, né, pelos amigos que, evidentemente, são, né, de longa data do meu pai, mas que eu fico muito gratificado assim, de poder chegar. Né, fui eu, minha esposa, meu filho, o William, a assessoria nos acompanhou, a Carla também nossa assessora e o esposo. É, estivemos na mesa junto com a Nida também e o companheiro. É, então foi muito bacana a gente poder chegar nas capivaras, ser bem recebido e termos esse contato com a comunidade. É, e falando nisso, assim, os clubes, né, não só os clubes, mas também as associações comunitárias, né, e as demais organizações da sociedade civil, são instrumentos importantes da nossa cultura. O futebol amador em São José do Norte é reconhecido como patrimônio cultural, né, do tanto que há o envolvimento de todos os agricultores, pescadores, pessoal que tem suas atividades, seus afazeres ao longo da semana, mas que, em paralelo, toca, né, a organização do fardamento, do corte de grama da arena, né, dos seus clubes do interior, da manutenção nas sedes, das rifas, dos eventos, para tocar, né, minimamente, deixar minimamente viva essas instituições que já estão penando há bastante tempo com baixa infraestrutura e apoio do poder público. Né, que poder público esse que colocou na conta do pessoal a burocracia de taxas, né, e pagamento sistêmico de alvará e tudo mais, que vem a prejudicar instituições que não têm finalidade financeira. Né, não ganham dinheiro para gerar renda, mas sim para cobrir despesas. E, bueno, eu quero falar rapidinho, assim, sobre regularização fundiária. Eu acompanho bastante, né, o vereador Linco fez a fala sobre regularização fundiária, e me veio à memória, eu, enquanto servidor da prefeitura, eu acompanho desde 2013, né, o convênio do município com a FURG para regularização fundiária, né, acompanhei a implementação da lei que estabelece o REURB, né, que é muito semelhante à situação dos lixões no Brasil, né, a situação da regularidade fundiária urbana, e é uma política de Estado, né, que a qual todos os municípios têm que dar adesão. Eu acho que é importante o líder defende seu governo, mas independente de quem estiver governando, é uma política de município, né, que na altura do campeonato, né, com as cobranças que se tem dos órgãos de controladoria, Ministério Público, imagino que todos os governos, seja desse momento ou do futuro, terão que embarcar nesse processo de regularização, né? E que bom que acontece, a comunidade é gratificada, e tomara que ande mais rápido, que a comunidade possa, outras comunidades que também aguardam um andamento, possam receber seu título de propriedade, né? E as coisas possam fluir melhor, em tempo melhor, né? Quero falar do Beco da Cavalhada, em Bujuru, que está numa situação difícil, o pessoal me ligando, Luiz, não estamos conseguindo sair aqui, né, precisamos de manutenção, inclusive outros becos vicinais, né, o pessoal que pesca também em Bujuru. Fica aqui o chamado ao governo para uma demanda que nós estamos falando há bastante tempo, que Bujuru precisa de infraestrutura, de maquinário permanente para manutenções que não são tão grandes, mas são importantes, são pontuais, e às vezes condiciona as pessoas a conseguir chegar ou não, ou sair ou não de suas casas. Outra questão é o atendimento médico em Bujuru. Nós estamos recebendo sistematicamente cobranças da comunidade, e a gente precisa repercutir aqui. Há um descaso grande em relação não só à infraestrutura, mas ao atendimento. Nós fizemos um pedido aqui em plenário para que fosse contratado mais um médico para atendimento da comunidade em Bujuru. Né? Não temos resposta. E aqui eu referencio a fala do colega vereador Penteado, a fala, né, do comentário do vereador Hildo, os 66, né, trabalhos do Irandi, porque eu tenho, sim, muitos trabalhos, né, nosso mandato tem muitos trabalhos que não têm respostas também do Poder Executivo. E isso me parece que está relacionado a um certo conforto da cobrança por parte da própria mesa diretora da casa. Né? A mesa tem que... Quando a gente faz um requerimento em plenário, aqui, bom, ele é do vereador. Quando a gente vota, né, e despacha aprovado, deferido ou indeferido, ele é da casa. E a mesa diretora tem a responsabilidade de controlar os prazos. Não é o vereador que requereu que tem que ficar controlando o prazo. Né? Para isso que nós temos a instituição do Poder Legislativo, né? Para cumprir e honrar, né? Seja do ponto de vista da Procuradoria Jurídica ou da própria direção da Casa, né? Para que se cumpra, né? Essa relação independente entre os poderes Executivo e Legislativo e que a gente possa aqui ter acesso às informações. Tem informações que a gente não tem acesso. Por exemplo, quanto que o município está gastando com aluguel de lancha, né? Com esse... essa, eu não consigo nem denominar, às vezes, para não parecer forte demais, né? Mas olha o que está acontecendo com a estrutura da travessia das ambulâncias. Né? Nós não temos acesso a determinadas informações, o vereador Idomar vai trazer informações novas que recebeu aqui, mas o que tem se gastado com aluguel, bah, poderia estar sendo investido minimamente no restauro das lanchas que já se tem. Né? Diria mais, né? Para compra de uma lancha nova, tem emenda anunciada aqui pela bancada do vereador Idomar, mas a gente precisa olhar em frente e ter uma infraestrutura boa, né? E a gente não tem nesse sentido. Outra questão que me vem à mente aqui, com base nos manifestos que a gente acompanha da nossa comunidade, dos nossos produtores do campo, é a falta que faz uma balança em São José do Norte, uma balança pública, né? Que a prefeitura poderia ter uma balança para muitas finalidades. Né? Dentre elas, controlar a carga na BR-101 que está destruída. Ah, é do DENIT, é do DAIR, mas está dentro de São José do Norte e são os nossos moradores do campo que estão propensos a capotar dentro de um buraco do asfalto que está sendo destruído por carga pesada. Né? A próprio lixo do município, votamos aqui taxa de lixo, o município paga por tonelada. Né? Hoje o lixo se soma à chuva, por exemplo, porque não tem telhado onde se coloca o transbordo lá dentro dos containers. Por que São José do Norte não tem uma balança? A quem interessa não termos uma balança no município? Né? Os nossos produtores de cebola, que precisam tanto usar uma balança de uma empresa privada em nosso município, né? Condicionados à disponibilidade da empresa, que tem as suas necessidades, urgências e prioridades. Mas aí fica o nosso pessoal que, às vezes, um dia que se ensaca, se carrega e traz para o depósito a cebola, é determinante para haver quebra ou não, ou para poder escoar a safra, porque vai chover, vai molhar a rama, vai ter que secar mais 2-3 dias a rama para carregar de novo, e lá se vai, quem sabe, uma semana de serviço dos nossos produtores que poderiam estar... O preço da cebola nesse período pode mudar, então, condicionar o seu agenciamento de mercado, um mercado que já se coloca como muito injusto, né, para os nossos produtores, minimamente os nossos produtores deveriam ter essa condição de conseguir flexibilizar o seu comércio. Com a pesca é bem difícil, né, Irandir, porque o produto é muito mais perecível que a cebola, em poucas horas. Mas a cebola, em poucos dias, se não for uma cebola bem sã, fizer muito calor também, dá quebra, perde peso, né, perde qualidade e ali perde, no final, a arrecadação dos nossos produtores. Então, é uma questão importante a se discutir em nosso município. Votaremos aqui amanhã o horário de verão, né, para a prefeitura, em regime de urgência. Os servidores e servidoras anseiam por isso. Acho que, nesse momento da pandemia, inclusive quando se tem anúncio de contágio, né, por Covid dentro do estabelecimento da prefeitura, é importante que se pense a logística de funcionamento dos setores da prefeitura, né, bem atendendo a nossa comunidade, mas também flexibilizando para os funcionários que estão aí agora na virada do ano, vai de 30 para 40 a defasagem salarial. Vamos ver como é que vai ser a proposta de reposição, né, por parte da prefeita. Estou bastante curioso, apreensivo, né, e com esperança de que se faça um pouco de justiça para quem está cada vez mais sua capacidade de compra e seu salário achatados. Né? Então, o funcionalismo é uma das categorias de São José do Norte que está numa situação das piores. Né? Apesar de ter estabilidade e tal, né, o poder de compra de quem recebe um salário mínimo ou um salário mínimo e meio está muito prejudicado. Bueno, temos outros assuntos. O colega Irandir falava das licenças de pesca. É um tema bastante importante, Irandir, porque a lagoa tem uma capacidade produtiva. Nós temos as comunidades tradicionais daqui que vivem e pescam e se preparam o ano inteiro para pescar. E aí, por muitas vezes, vêm outros grupos, né, de outras regiões do Brasil para disputar o crustáceo, disputar o peixe, né, e aí eles têm outras safras que fazem lá nos seus territórios, né, e a gente fica aqui com uma capacidade de pesca limitada e até insustentável. Então, tem muitos pescadores do nosso município que estão realmente pensando em abandonar, porque a lagoa já é um território que o pessoal está às cotoveladas, né, para defender ali um pesqueiro, né, uma zona de pesca. E aí vem esse pessoal de fora, né, e estende paredões de rede, realmente. Isso aí não é de hoje. E a Secretaria de Agricultura e Pesca de São José do Norte faz o quê? Né? O que que o poder público tem feito, aliás? Né? O que que o governo da prefeita Fabiane tem feito em relação a isso? São temas polêmicos, mas que demandam da nossa cultura e do nosso trabalho, da renda e do pão da mesa de cada família de pescadores e pescadoras de São José do Norte. Né? Então, é um tema muito relevante que traz nessa noite, Irandi. Bom, sobre o leilão da ambulância Esperança 3, é lamentável. Né? Eu só retorno, porque eu quero aqui trazer um comentário. Está se leiloando um Celta 2011. Né? É um Celta... Acho que era o Celta que era da Secretaria do Meio Ambiente, um Celta que eu, enquanto servidor, andei muito nele, um Celta muito bom, inclusive, né, que foi para a saúde, né, e rodou bastante. E eu quero dizer o seguinte, vão leiloar um Celta 2011. Eu tenho um Celta 2002, gente, que eu ando. Mas eu dou manutenção, claro, né? Mas ó, é 9 anos mais velho do que esse que a prefeitura está leiloando. E é o carro que eu vou para todos os lugares, gente. Né? Tem, tá com pneu bom, tá, pode não estar muito bonito de lata, né? Tem necessidade de leiloar? A pergunta que fica aqui, né? Bota um trator em Bujuru lá num galpão de alguém e bota esse Celta aí de veículo para o tratorista ir lá quando precisa, para não estar levando a prancha com trator, com equipamento para Bujuru, né? E vai lá e faz o serviço da cavalhada que a gente está falando aqui numa manhã de serviço, vai lá e se faz. Aí, Bujuru, a máquina vai 2 vezes por ano, né? A comunidade segue desassistida, aliás, segue desassistida de muitas formas, não só de manutenção. Né? Sobre calçamento na borracheira, que também foi mencionado na noite de hoje, tivemos uma resposta muito, muito desenxavida, né? Eu acho que é o termo. Nós pedimos para fazer calçamento, que é uma vergonha, né? A comunidade ali não tem acessibilidade, pessoas com limitação motora não conseguem andar na borracheira. E quando a gente pediu para melhorar as vias, fazer acessibilidade, né, melhorar o calçamento, a prefeita respondeu que só vai poder fazer se tiver emenda parlamentar. Pô, mas tira um empréstimo de 5 milhões, né, para pagar juros até 2031. Está com um orçamento com superávit na arrecadação do município. Os vereadores, a gente corre muito, nosso mandato traz recurso direto, temos mais 2 emendas para ser anunciadas agora. E quando a gente pede para fazer algo que não é para nós, é evidentemente para a comunidade, a resposta que a gente tem é que só vai fazer se for com emenda. Né? Então, esse é o prestígio que a gente recebe, eu, vereador de oposição, mas que estou sempre contribuindo propositivamente, né, do Poder Executivo, que não demonstra nenhuma boa vontade em cumprir pautas comunitárias, não pautas do vereador, pautas comunitárias que o nosso mandato recebe. Amanhã a gente traz mais alguns temas. Obrigado, presidente, né, pela condução na sessão de hoje. Uma boa noite a todos.
Uma palavra, vereador Ronen Santos.
Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, secretário-geral, William, né, o Carlos Magno, o Vitor, que está aí, a Ivana, e o nosso amigo Chacal lá, e também o Marquinho, que está de aniversário hoje, então, que, mesmo estando de aniversário, vem nos prestigiar. Bueno, segunda-feira, né, vamos começar aqui nossos trabalhos e preciso parabenizar, né, eu não pude ir nas capivaras, né, mas quem, o pessoal que foi disse que estava muito bom lá e isso valoriza o trabalho da Sandra, que é uma batalhadora, né, uma defensora, um exemplo para ser seguido aí pelos esportistas da cidade, aí, pela dedicação e o carinho que ela tem pelo capibarense. Também teve um evento em relação ao samba, né, o dia do samba ali do Pablo, organizou, né, o cabeleireiro, que é importante também, que é cultura, né? O samba é cultura. Pode ter muita gente que não gosta, mas o brasileiro é conhecido mundialmente muito por causa do samba. Então, é parabenizar, o evento estava muito bom, a gente conseguimos participar ontem, né? E a gente espera que ocorra mais eventos para que a comunidade possa aproveitar. Bom, começou, vai ser votado amanhã aqui o horário do verão, né? O pessoal estava preocupado, né? Achava que poderia não ter, né? Mas com muito bom senso, o executivo trouxe aí, através do secretário-geral, para essa casa, e a gente amanhã vamos estar, se Deus quiser, aprovando, né? Porque isso é muito bom para o funcionalismo, e quando é bom para os trabalhadores, a gente tem que ter a maior celeridade possível e aprovar, para a gente poder dar um alento para o pessoal que está aí, como diz o Luiz, sem reposição, que é outra coisa que a gente espera, que com o andar da carruagem o executivo possa, sim, né, negociar ou dar uma resposta melhor para os trabalhadores municipais, porque a defasagem está muito grande e a gente sabe que as coisas não param de subir. Então, precisamos, sim, que aconteça alguma ação, né, para realmente valorizar mais os servidores municipais.
Permite uma parte, colega?
Certo que sim, meu
primo. Inclusive, essa pauta do senhor sobre os funcionários é muito importante. E, numa reunião aqui com o presidente do sindicato, o senhor Alexandre Mendes, ele ficou de trazer para a gente, né, uma proposta, né, do sindicato, né, que tinha havido uma assembleia ou ia haver. E estamos aguardando a proposta dele. Eu não sei se ele enviou ao executivo diretamente, mas foi uma proposta bem interessante, se representa a classe, terá o nosso apoio.
Bom, então a gente espera, né, que o executivo possa também dar uma resposta positiva para o pessoal dos trabalhadores municipais, que sem os empregados públicos municipais a máquina não andaria, né? Então a gente está também tratando, sempre que a gente conversa com a prefeita, com o executivo, a gente tenta abordar, sabemos que a situação, por enquanto, ela não conseguiu dar, mas assim que chegar os recursos necessários, com certeza ela repassará algum percentual para o pessoal dos municipais. Bom, agora eu quero falar também sobre o que foi comentado sobre a pesca, né? E o pessoal vem de outros lugares e vem aqui pescar. Aí eu me pergunto, como é que, para fiscalizar o pescador aqui na lagoa, botar um helicóptero em cima, a fiscalização funciona? E para fiscalizar o pessoal que vem de fora para cá pescar ilegalmente, muitas vezes, a fiscalização não funciona? Alguém está ganhando com isso daí, no meu entendimento. Né? Aí, para fiscalizar o pescador e meter o pé nos galpão aí, que nem fizeram, e andar para cima e para baixo, é assim. E aí os caras vêm agora, na época do camarão, de lá para cá, se sabe bem quem é que traz, né? A gente sabe quem é que traz, como o vereador já disse, eles não vêm sozinhos, alguém vai lá e busca eles, e ainda consegue não serem fiscalizados. Então, as coisas não são por acaso, isso aí tem cara de ser uma trama muito grande aí, e tem gente grande ganhando dinheiro com isso aí, senhor Andy. O senhor, que é um lutador aí da pesca, às vezes a gente viu a indignação que o senhor tinha quando ele vinha aqui fiscalizar vocês, e por que que não tem o mesmo intuito em fiscalizar quem vem de fora para cá? É umas coisas que a gente, é de cima para baixo que toca a carruagem, mas a gente tem que mostrar indignação e procurar defender o pessoal. Porque o pescador daqui é tratado como marginal, e o que vem de lá parece que é outro nível de pescaria. Não, ele tem lá como pescar. Por que ele tem que vir para cá? Agora eu recebi uma mensagem, né, que foi que a bancada gaúcha, ela acabou aprovando uma lei em defesa da constitucionalidade da lei estadual 15.223 de 2018, que proíbe a pesca de arrasto. É uma política desenvolvida, né, para a sustentabilidade da atividade no Rio Grande do Sul. Quer dizer o quê? A gente tem que estar sempre buscando a defesa dos pescadores, principalmente, eu sou bairrista, eu não tenho vergonha de dizer, eu procuro puxar sempre para onde a gente está, porque se sair do Rio Grande do Sul para lá, nós, os gaúchos para lá também, eles não aceitam. A gente sabe disso. Então, a gente tem que lutar, procurar os deputados na hora desse tipo de votação de lei, para procurar fazer uma corrente em defesa dos pescadores gaúchos, principalmente. Bom, queria falar também sobre a inauguração que teve do complexo do JDC, né? E eu estive conversando com o pessoal de lá e reclamaram, né, que não tem o banheiro, realmente tá ruim o banheiro, e que também tem uns entulhos lá, né, que tem que ser tirado porque pode causar algum acidente. Obviamente, né, que a entrega da obra, né, quando ficou pronta lá, ainda tem alguma coisa para ser feita, mas a gente tem que ter um cuidado, né, e procurar conversar com o pessoal que usa lá para saber o que está acontecendo, né, o que falta fazer, né, porque é importantíssimo ter aquele tipo de espaço para o pessoal utilizar. Então, diante disso, né, seria importante até pessoal, líder de governo, secretário-geral, para que vocês estiverem lá para repassar, né, para o executivo essas demandas que tem lá, que pelo que eu fiquei sabendo, são coisas fáceis de solucionar, né, que não desprende muito de grandes recursos. Então, quero deixar o pessoal que me procurou tranquilo, que a gente vai sim procurar ajudar no detalhe lá para aperfeiçoar aquela bela obra que foi devolvida para a comunidade, que o pessoal deixou o ginásio que tinha lá cair, né? Mas que a gente vai buscar aí condições de melhorar, né, o pessoal utilizar aquele espaço com o melhor aproveitamento. Bom, também queria falar sobre o REURB, né, que é uma luta aí que a gente tem. Eu, principalmente, tenho procurado conversar com o Danúbio a respeito disso. A gente tem conversado porque tem locais aí que ainda não estão nem no mapa, né? Eu, como trabalho nos Correios, a gente sabe os locais que a gente não pode nem entrar, sendo que bairros que estão inseridos já dentro da comunidade há muito tempo e não estão regularizados. Então, pessoal, tem que procurar a secretaria, procura a Glorinha lá, procura o pessoal do planejamento, que eles vão indicar os passos para vocês conseguirem, né, a regularização fundiária. Eu também não tenho, não chegou no Carlos Santos ainda. Mas eu já me informei, estou procurando juntar os documentos e eu peço para a comunidade que puder, né, ir lá, né, procurar o pessoal lá para a gente... A importância de ter o documento das escrituras para que se possa até mesmo investir, né, no teu imóvel através dos recursos da Caixa ou de algum outro banco, ou até para tu deixar uma segurança para os teus herdeiros, para a tua família, né? Porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, então é importantíssimo a gente ter esse tipo de documentação dos imóveis aí. E o secretário da ANUB vem tentando agilizar isso aí, mas a gente percebe-se que a comunidade não vai procurar muito. E aí a gente sabe que muitas vezes a gente tem que sair da zona de conforto, né? As coisas não vão cair do céu, a gente tem que dar uma corrida atrás. E dizer que o nosso gabinete aqui está à disposição, que ainda precisar de alguma coisa aqui do nível que eu tiver acesso aqui no gabinete, o pessoal pode vir procurar, que tiver que ligar ou agendar com planejamento, a gente está totalmente à disposição. Também queria parabenizar a minha menina, que terminou o ensino fundamental, né, assim como os outros da turma dela, e me causa uma preocupação que esses 2 anos que ficaram só em aula remota, né, de como que se vai chegar no segundo grau sem uma base sólida no estudo. Diante disso, a gente vê que precisaria, no meu entendimento, ter mais alguma ação, né, o pessoal que quer fazer o... Porque nós temos o polo ali, ele poderia ter um cursinho público, alguma coisa assim para reforçar esse pessoal, até para as próximas turmas que virão, né? Porque o estudo realmente ficou bastante... Não teve uma sustentação boa por causa de ser em casa, né? Ser remoto, não é a mesma coisa que o professor explicando. Então, o pessoal foi lá fazer a prova do IFE e a gente percebia que eles estavam... Não estava muito confiante, até por causa de que a falta que o professor faz, né? O professor tinha que ser mais valorizado, até por causa que ele cuida do futuro. A gente não tem muita... A gente não tem o tempo de estar direto com os filhos da gente. O professor passa mais tempo com meus filhos do que eu, muitas vezes. E ele sente essa falta. E esse negócio do estudo remoto causou isso aí nesse pessoal. Mas, né, mais uma vez, eu quero parabenizar ela pelo esforço que ela fez. E o ensino, né, a cultura é o único presente que tu pode dar para o teu filho, que ninguém vai tirar dele. Então, a importância de ter uma educação sólida, principalmente aqui no município, para a gente mudar essa mentalidade do pessoal aí, que muitas vezes a obrigação de contribuir com a sua família faz ele sair do estudo mais cedo, mas a gente tem que... Estão evoluindo, né? Estão evoluindo, esse que é bom deixar bem claro, mas dá para melhorar ainda. E também queria mandar um abraço para o pessoal, né? Pessoal lá do seu Marli, meu vizinho lá, o Vacico, o Fabiano, as bicicletas, né? E também queria falar, procurar, para que vocês procurem quem tiver com... Já tem a vacina liberada, com a idade, a faixa etária liberada, né? Procurem tomar essa segunda dose, ou quem não tomou a primeira, porque a gente está vendo que tem lugares que estão aumentando e tem uma cepa diferente, e eu não entendo por que as pessoas não têm ido procurar, né, a vacinação. Pessoal, a gente tem que se imunizar, né? Não queremos perder ninguém mais, se Deus, nosso Senhor, quiser. E usar o máximo de cautela, né, nas atividades que a gente vai fazer. Esse final de ano está chegando, aí a gente sabe que a gente vai procurar se reunir com as pessoas, mas com todo cuidado para a gente poder passar muitos mais anos aí com a nossa família e aproveitando a vida. Então, hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado e parabéns pela condução que o senhor fez essa noite.
Uma palavra, vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, a todos que nos assistem nesse momento, aos colegas vereadores, ao nosso presidente, que hoje está aqui no lugar do vereador Nedilande, à assistência, que hoje está aqui com a gente, Marcos, secretário-geral do governo Totoni, aos nossos servidores da casa. Venho feliz hoje começar minha fala. Acabei de receber uma ótima notícia, né? Dar os parabéns para as meninas do Garra Nortense, que acabaram de ganhar lá em Rio Grande, nosso futsal feminino aí, orgulhando, né, na pessoa do Maiquinho, nosso querido amigo aí. Então, venho desejar, ganharam de 3-2, para quem ainda não sabe. Desejamos parabéns para elas, que estão orgulhando nossos nortenses aí com o futsal. Né? E pedir aí a comunidade valorização, pedir que, quando estiverem pedindo ajuda, né, recurso para poder atravessar para outras cidades aí e representar nossa cidade, a gente poder dar a mão, estender a mão, né? Porque realmente é um grande orgulho para nós. Venho aqui também falar sobre a festa do Estreito, né, que já está acontecendo nos tridos. Aqui todos os nossos colegas foram convidados. Está acontecendo do dia 5, 6 e 7, né, na noite de hoje está acontecendo nos tridos, às 20 horas. E no dia 8, né, tem a missa festiva, que é às 10h30 da manhã, depois o almoço às 12 horas, e a procissão às 5 horas. Vem convidar toda a comunidade. Também falar a toda a comunidade do Estreito, que hoje me mandaram alguns áudios, algumas mensagens sobre a situação da banda municipal, pedido que fossem até lá, né? Até a moça me relatou que estava até perdendo o sono, né? Porque sempre foi uma tradição, né? Avisar toda a comunidade que eu tentei, conversei com as autoridades competentes, executivo, né? Mas, segundo agora nosso colega ali do governo falou, né? Não vai ter a possibilidade, pois já negaram a uma comunidade que fez festa agora esse ano. E que, né, eu recebi também muitas explicações, muitas informações, mas eu queria deixar claro aqui, né, que dei todo o meu empenho para que acontecesse, para que a banda municipal de tanta tradição fosse até lá, mas, infelizmente, né, neste ano não foi possível. Não será possível. Né? Também, já falando em festividades, queria agradecer, né, ao pessoal da Nossa Senhora da Boa Viagem, da Povoação da Barra, na pessoa do Altair, nosso grande amigo aí que ainda está em recuperação, né, agradecer pelo convite a mim e meu esposo, né, que fui convidada para ser festeira, né, da festa de 2022. Estou muito feliz, muito grata, né, agradecer aquela comunidade que tanto me abraçou, me estendeu a mão, né? Então, ser festeira para mim será um grande orgulho. E estaremos lá participando das festividades e ajudando aquela comunidade no que sempre for necessário. Também tem uma pauta que é sobre o EBR. Hoje, quando passava, até um colega vereador aqui levantou semana passada, hoje, quando passava, né, pela Estrada da Praia, vi as máquinas ali levantando algumas pedras, onde vai ter a continuidade da estrada, né, da praia, que vão fazer mais alguns trechos. Pensei, né, veio em minha cabeça, que estamos lá naquela entrada dos portões do EBR, lutando, desde o começo do mandato aqui, o vereador Ronei, né, e também os outros colegas aqui. Estamos com essa pauta há bastante tempo. E hoje, quando passava por lá, pensei o porquê, né, que a gente não pode dar manutenção àquele trecho, por causa do problemas com as máquinas. O pessoal da prefeitura esteve lá, deu uma olhada por causa do fio das máquinas, né? O porquê que a gente, então, né, para dar uma amenizada, porque a gente vê aí que daqui a pouco possa vir aí novamente outros módulos, o estaleiro voltar a estar como era, né? E a gente tem que dar manutenção àquele trecho. Então, por que não retiramos lá as pedras que tem, que são irregulares, que possam dar problemas na máquina, deixemos na areia e damos manutenção? Né, esse foi meu pensamento, né, posso eu estar me equivocando, posso achar que a vereadora não entende, né, mas só que me passou isso hoje, porque eu acredito que se tirarmos aquelas pedras, deixamos na areia e dá manutenção, a gente consegue ir levando até que se decida. Esses dias conversei com a prefeita, me disse que ainda não tinha tido resposta lá do calçamento, que a gente tinha tido uma reunião e ficaram de fornecer as pedras, o material, né? E a prefeita entraria com a mão de obra, mas ainda não obtivemos respostas. seria um jeito de ir, né, tentando, né, solucionar e ver se, porque é impossível a gente deixar esse tempo todo lá que não está tendo movimentação e não fazer nada, para depois, quando chegar um tempo de movimento novamente, estar lá os motoboys, taxistas, os Ubers, né, que temos aí de 53, passando por dificuldades para chegar até os portões do EBR. Então, é uma sugestão, né, quem sabe possa acatar aí, porque a manutenção, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar melhor do que deixar do jeito que está. Também tive uma reunião, né, sou muito solicitada também, pedido, entrei até aqui com um requerimento de um pedido de mais horários para a linha da Barra, né? Mas preferi ir direto à proprietária, conversar com ela, já deixar aqui um abraço à Charlene, por ter abrido a porta de sua casa, para a gente conversar um pouco. Já se conhecíamos, mas, assim, sobre o trabalho dela ainda não tínhamos conversado. A situação não é fácil, né? Tanto para o lado dos moradores que estão sendo prejudicados, estão perdendo empregos, mas também, né, ela me passou uma planilha de valores aí que está tendo mensalmente. Né, até ela me pediu para me passar para os outros colegas aqui, depois, se necessário, se algum colega quiser, eu forneço a dificuldade que também está enfrentando com esse transporte, não só da linha Barra e arredores, mas também do interior. Né, eu conversei muito com ela. Após me reunir com ela, estive no executivo, conversei com a prefeita, com o vice, com outras pessoas que estavam na reunião, e passei a situação. Ficaram de se reunir hoje. Ainda não conversei com a prefeita nem o vice na data de hoje para saber como foi, mas amanhã vou estar buscando informações para tentar dar uma amenizada e tentar, né, alguma mudança de horário ou alguma sugestão para ajudar a empresa. Nós não perdemos a empresa que está, né, porque a gente sabe a dificuldade que é para que a gente encontre outra empresa que queira fazer a linha. Então, uma boa conversa, um bom diálogo para que a gente entre num contexto, né, e ache uma situação. Bom, agora eu vou falar sobre algumas ruas, né, principalmente sobre a rua do lado do JDC, que foi uma ação comunitária lá, né, que conseguiu alguns voluntários para que fizesse aquela rua. No começo foi bem rápido, né, mas chegou um ponto que tínhamos que fazer algumas bocas de lobo, né, que é numa esquina, na esquina da Fernando Duprá ali, para não ter problemas de parada de água, para ter escoamento, né? Então, as coisas foram ficando mais lentas, né? Mas já aqui agradecer a todos os voluntários que estão lá trabalhando, né, nos seus serviços do dia a dia, que soltam lá às 5 horas da tarde, 5:30, e vão para lá, ficam até 8:30, 9 horas lá, tentando dar o andamento, mas que está sendo já finalizada, né? E deixar aqui também um agradecimento ao executivo por toda a manutenção lá que vem dando, com as máquinas, aterrando, né, para que eles possam fazer, para que eles chegam lá, possam só fazer as canchas e já calçar. Então, né, quero agradecer a todas as partes, voluntários e executivo. Também, né, quando na sexta-feira recebo uma notícia maravilhosa, né, como sempre digo, para uma sexta-feira, à noite, já era tarde da noite, que é uma rua que vem lutando há muito tempo, que é a Lauro de Moura e Cunha, a Rua 6, para quem não conhece, que já venho sempre dizendo, não só depois de vereadora, mas antes, né, que lutaria muito, tanto por todas as outras ruas da cidade, mas aquela dali seria uma que estaria sempre tentando, né, buscar emendas para que fosse solucionada, porque eu conheço muitos moradores ali, sei da grande dificuldade, que foram trechinhos que foram ficando para trás, né? Então, fomos agraciados pelo deputado Daniel, da TV, como conhecido, nosso amigo do PSDB, né, que nosso colega Ronei aí ajudou muito lá no bairro Carlos Santos também, e veio a me dar essa grande notícia, que estará passando às nossas mãos, às mãos do Executivo, no meu pedido que fiz a ele, R$100 mil, para que a gente possa fazer aquele trecho, né? É só o começo, é uma rua longa, mas, aos poucos, aí, com muita luta, né, eu vou, sim, tanto finalizar ela, né, que Deus me abençoe que eu possa fazer isso, e também tantas outras na cidade aí, que as pessoas que a comunidade aí anseia. Então, para o meu mandato, né, é um grande orgulho poder fazer pelo menos aquele trecho que a comunidade tanto anseia lá, que é a Lauro de Moura e Cunha, na Rua 6, que já foram lá, fizeram as medições, né, e esse R$100 mil vai dar lá para quase finalizar. E eu estou muito feliz e agradecida ao deputado Daniel por esse grande apoio. Eu, sendo de outro partido, né, ele me ligar e me dar essa notícia maravilhosa. É, como eu sempre digo, eu não vim aqui só para pedir emendas, para pedir ajuda para o meu partido, PSL, mas sim para tantos outros. E está aí a prova de que a união faz a força, né? Ele poderia estar hoje mandando mais emendas para o colega vereador Ronei, que é do partido dele, mas não. Veio a me solicitar esse apoio e com palavras dele, que vai ajudar muito mais, né, vai me ajudar muito mais no meu mandato.
Permite uma parte, vereadora? Bem,
claro.
Rapidinho. Primeiro, quero lhe parabenizar, né, e compactuar da alegria. Eu sinto alegria desde o dia do anúncio na senhora, que era uma angústia que a senhora tinha de ter um relacionamento com deputados, conseguir emendas. Parabéns, eu fico muito orgulhoso de estar do teu lado, ter me elegido junto contigo, na tua carona, e estar vendo hoje a alegria que tu tens de estar contribuindo com a cidade. E outra coisa, retirando pauta do tal do Realidades. Agora não tem mais faixa sem voto, não, sem calçamento, sem voto. Coitado do Realidades, vai ter que puxar para outra rua.
Obrigado, meu colega. Realmente, né, agora aquela rua vai ser agraciada, sim, com o calçamento. E não poderia deixar de passar essa noite sem dar os parabéns ao Marcos, né, que hoje, no dia do aniversário dele, mexi com ele, que achei que ele nem estaria aqui com a gente, estaria fazendo seu churrasquinho, mas ele me passou que fez na parte do meio-dia. Não, ele disse que fez meio-dia, doutor. E, então, muita saúde, muita paz, e obrigada por estar aqui nesse momento junto com a gente. E só rapidinho, mandar um abraço para o seu Dedel, que é morador lá do interior, mas que reside agora lá no Carlos Santos, na Rua 8, que está lá com suas filhas, que está com problemas de saúde, que não me conhecia ainda, só dizia assim, será que aquela moreninha que trabalhava lá no gabinete da prefeita, será que é ela que é a vereadora? Mandou uma mensagem para uma amiga. E hoje eu vim aqui mandar um abraço e dizer que já estou com o seu número, vou lhe ligar. E obrigada sempre pelo carinho de todos. Uma boa noite.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Em primeiro lugar, Boa noite a todos aqueles que estão nos escutando, os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, secretário-geral de governo, Antônio Machado, e o nosso Marcos da Banda, que já tem cadeira cativa aqui no nosso plenário, em todas as reuniões da Câmara, há anos, sempre presente em todas as reuniões. Marcos, quero te dar os parabéns pelo teu aniversário, que possa comemorar esse dia de hoje, muitos e muitos anos, com saúde, felicidade, Marcos. Parabéns, Bruninho. Na noite de hoje, eu quero vir aqui usar a palavra, como eu tive nas duas últimas reuniões aqui nessa casa, eu não usei da palavra. Não tinha condições. A gente... Quero dizer que eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que nunca imaginava ter passado. Quando a gente, numa luta de mais de 3 anos, quando apareceu um problema de saúde com a minha esposa, e a gente sempre, quando aparece um problema de saúde, a gente procura sempre, né, buscar a solução, buscar a cura, e a gente lutou, né? E quando ela fez a cirurgia, em março de 2019, né, quando teve que retirar um rim, o qual, né, naquela época a gente parecia que o problema estava resolvido, e o problema voltou de novo. A gente fez um tratamento, iniciamos na oncologia em Rio Grande, a doutora Sabrina, depois fomos para Porto Alegre, e a gente lutou, mas infelizmente a gente não conseguiu. E ela, que foi sempre uma guerreira, sempre com a esperança, né, que ia se curar. E eu, hoje que eu vim aqui, fica até difícil a gente usar da palavra, mas como a semana passada não teria condições de jeito nenhum. Mas a gente quer, eu quero agradecer realmente aquelas pessoas, Deus lá da. O médico, o senhor Michel, que fez a cirurgia dela a primeira vez, a doutora Sabrina, que nos encaminhou Porto Alegre, lá em Porto Alegre, lá, a doutora Juliana, lá, todas as enfermeiras que trataram nós de uma maneira lá, a tia, praticamente tivemos, acho que, mais de 1 ano indo para Porto Alegre, e a gente estava com a esperança que ela ia se curar. E depois, quando voltou de novo, aí, problema de epidemia, ficou difícil para ir voltar para Porto Alegre, né? Lá onde ela estava, o tratamento diminuíram, ficaram só com 20%, e no qual a gente voltou um tratamento ali, né? Oncologia em Rio Grande, a doutora Sabrina, que só tenho que agradecer a doutora Sabrina, que sempre procurou de tudo fazer para que as coisas melhorassem, que ela pudesse recuperar, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E aí, quando, para mim foi muito difícil, né? Quando a doutora Sabrina disse a situação e disse que no qual não tinha mais solução, e naquele foi muito triste para mim. Eu passar para os meus filhos, né? Naquele momento, a Sabrina jamais foi mais fácil, o Cristiano aqui, que dizia que não aceitava, mas a gente depois dali, me quero agradecer a toda a equipe da Hospital Municipal e B Saúde, né, que no qual, nos últimos dias dela, a gente já sabia que a situação era difícil, mas os médicos ali, a gente tem que agradecer a todos os médicos, muitos médicos novos que hoje estão trabalhando na IB Saúde ali, a maneira que eles os trataram. E eu tive uma semana dentro do hospital ali com ela, que eu não abandonei ela, não, procurei estar sempre junto. E aí, da maneira que eles nos trataram, que eu via também, não é porque a Maria Tereza era a esposa do vereador, não, tratava todos os outros, até às vezes quase me correram lá, porque eu fui em outros quartos que não era para ir. Mas a minha maneira de ser assim, ver as pessoas conhecidas ali, tinha que uma maneira de tratar todo mundo, as enfermeiras ali, a equipe do hospital, da maneira que foi tratado. E aqueles dias que ela esteve ali, foi para... A gente sabia que era difícil, mas em casa não tinha condições. Ela não... teve um dia que devemos com ela com a pressão 5/6. Ela não tinha... E aí só botando as palhas. A gente fazia de tudo para que ela não sofresse. E realmente eu só tenho que agradecer a todos que nos ajudaram, que levaram a palavra de conforto na todo momento, até no dia do sepultamento dela, né? A gente, e dizer que ela foi uma pessoa que... É difícil. Além de 28 anos de casado, né? E ela esteve sempre do meu lado. Eu não poderia abandonar ela naquele momento. E eu que eu acho que a esposa de político, acho que ela foi muito prejudicada por ser hoje, né? Por seu marido ser um homem público, que eu, muitas vezes a gente não para em casa. E eu, muitas vezes, algum fim de semana, ela queria ir a algum lugar e eu tinha que sair, pessoal, o povo nos procura, a gente, eu sempre, não sei dizer que não, aí eu saía, esperava muitas vezes que eu chegasse, e eu estava lá, não, me atrasando numa mudança, numa casa, e às vezes não ia com ela a algum lugar, que ela queria ir no fim de semana. Mas ela sempre esteve me apoiando, até em todas as minhas decisões políticas, às vezes, quando eu duas eleições concorria a deputada, sempre me deu apoio, né? sempre meu lado. E em casa, tenho certeza, todos aqueles que batiam na minha porta, que batem, tenho certeza que na porta de vocês, são vereadores, são políticos, a pessoa bate, a pessoa chega. Ela sempre tratou todo mundo bem. Nunca ninguém me disse para mim que foi maltratado por ela. Se ela pudesse ajudar, ajudava. Se não pudesse ajudar, ao menos tratava com carinho as pessoas. E dizendo que... E sempre, quando eu chegava em casa, ela sempre tinha alguém deixando um recado para mim. Ela disse, olha, fulano deixou um recado para ti aqui, dizendo uma coisa. Foi da maneira sempre que ela... E, às vezes, as pessoas perguntavam, onde que eu encontro o Cristina? Ela, olha, às vezes ela dizia, o lugar mais difícil de encontrar o Cristina é em casa. Só de noite. Realmente é assim. Então, a gente foi uma companheira. E a gente passou por momentos difíceis, nunca colava, e hoje a gente está se recuperando. A gente tem que tocar a vida, né? Tem a filha, tem o filho, Sabrina, que não conhece, que hoje é secretária do meio ambiente. Tem o Cristiano, que é um jovem, mas ele está tendo força também. Tem a Alice, né? Minha netinha, que é um amor de criança. Que surpreendeu até a minha irmã, a Neuza, que está sempre do nosso lado, sempre. E a Neuza foi tentar consolar ela, ela disse para a Neuza, não, eu sei que ela vai estar mal, mas se ela for morrer, ela vai virar uma estrelinha e vai cuidar de nós lá de cima. Porque uma criança ali, é uma criança que tem uma sabedoria, né, a idade dela com 6 anos, que ela admira a gente. Mas, olha... A gente até sabe que nessa casa eu tive reuniões, a outra, fim de dia, às 12h, eu disse para o presidente Nedinho, eu vou ir, mas não vou usar a palavra. Que nem eu fiz nas reuniões anteriores, que eu vim aqui, que ela estava hospitalizada no hospital, ainda tive aqui. Não tinha coisa. Vim cumprir a minha obrigação, como vereador, eu tenho que cumprir, né? E eu digo, a gente tem que tocar a vida, mas com certeza ela esteja onde ela estiver, tem certeza que Deus está do seu lado, porque ela tem certeza que ela fez a sua parte aqui nessa terra, uma pessoa que sempre procurou fazer o bem, nunca procurou se preocupar com ninguém, sempre procurou fazer aquilo que ela gostava, né, de cuidar a casa, cuidar a família. E para mim, a gente quando antes de se casar, a gente ia... Nós temos que não ter ninguém, acho que ninguém mais que uma mãe para que se preocupe com a gente, né? E eu tinha minha mãe que, quando eu saía, se preocupava comigo, até depois de casado. E hoje, eu, né? praticamente, além de esposa, quase que para mim era uma segunda mãe. Se preocupava sempre, sempre comigo, sempre onde eu estivesse. Então, isso é coisa que a gente nunca vai esquecer. A gente tenta superar, a vida segue, procurar, eu digo sempre, eu penso, né, digo às vezes para a Sabrina e o Cristiano, a gente tem que procurar seguir aquilo que ela gostava de fazer, aquilo que ela, que aprendemos com ela, que ela gostava de fazer, seguir aquilo ali, né? E tentar, né? Tentar se superar, e com certeza a gente vai nunca vai se esquecer, mas a gente procura com o tempo, a gente, né, a vida muda, é uma transformação que a gente tem na vida, né? Já não, realmente é uma mudança muito, muito grande na vida, e a gente não esperava, né? Mas eu só agradeço mesmo a todos que estiveram sempre do meu lado, que nos ajudavam, os parentes, os amigos que sempre deram força, que nos ajudavam, né? Isso é tudo na noite hoje, eu queria agradecer, né? E desejar a todos que fiquem com Deus, e com certeza, tenho certeza que ela está num lugar bom, que ela está ao lado de Deus, porque ela, tenho certeza, aqui na Terra, ela fez só a sua parte, na maneira que, tenho certeza que ela sempre foi, como hoje eu digo, ninguém, tem uma pessoa que diga que ela foi, tratou alguém mal, e sempre foi, né, eu digo, eu acho até que ela se prejudicava, né, por eu ser política, muitas vezes, né, não dá uma atenção mais que ela merecia, mas a vida é assim, né, a gente não escolhe aquilo que a gente quer ser, eu acho que é o destino que coloca, né, e cada um tem o seu, né, então isso aí é coisa da vida, a gente tem que só agradecer a Deus pela vida, por tudo, né, pedir a Deus que as coisas sempre possam seguir o caminho melhor, isso aí que eu peço, né, então, noite hoje que eu tinha que dizer é isso, eu tenho que agradecer, então, vereador Lincoln, muito obrigado. Para o último vereador a ser usada a palavra, agora o vereador Eudomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente em exercício, mais uma vez, vereadora Vanessa, colegas vereadores, a quem nos assiste pela a live e também nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandino. É complicado, vereador Cristina, nós fizemos uma menção só da dor de vocês, né, pela pessoa que era Maria Tereza, com certeza, sempre ao seu lado. Eu lhe conheço e conheço vocês antes de eu ser político, né, uma vez o senhor até uma carga de tijolos, eu estava construindo a casa para minha mãe, o senhor levou lá no Divisa, e na época não tinha muito, eu só me lembro que eu disse para a falecida minha mãe, nós vamos votar para esse rapaz que ele trouxe aqui, largou os tijolos aí, eu não sei nem quanto é o serviço, então, né, faz anos isso. E a gente sempre, né, nas festas, eventos, aí ela acompanhava a Vossa Excelência, né, e foram festeiros, se não foi de todas as comunidades, eu acho de quase todas, né, mas de várias comunidades festeiros, os ambos, né.
Com certeza. Não, e nós era festeiro na festa. Primeira festa que ia ser agora, depois da pandemia, aqui nesse ano, Santa Bárbara, nós era festeiro. E até a reunião que tivemos, a reunião que teve lá dos festeiros, nós fomos lá, foi, participou. Mas aí, até no dia da festa, um dia que ela passou muito mal até, mas aí já tinha outros, o Valcir e a Jussara sumiram lá, porque eram os vícios, sumiram no nosso lugar, que ela não pôde mais. Até mesmo no dia do o sétimo dia dela, pedi o seu Zé Dívida, o terço lá, eu digo, olha, foi a última igreja que ela entrou, foi aqui. Porque ela gostava de festa, né? Quando todas as festas que nós caímos de festeiro, quem tirava dinheiro, que fazia tudo, era ela. Então, lamentavelmente, então não, a última festa que nós não caímos de festeiro, que era festeiro, nós não podíamos fazer por esse motivo. Obrigado.
Mas a vida segue, né? Vamos, com certeza ela cumpriu a sua missão aqui e deixou um legado, né, importante, que são os seus filhos, juntamente com a Vossa Excelência, sua neta, né, que irão levar o nome dela sempre em destaque, porque era merecedora. Eu quero, nesta noite, buscar alguns assuntos rapidamente. Depois de eu ter reclamado na sessão passada, na terça-feira, de que o Executivo estava atrasando respostas a alguns vereadores, né, e eu questionei, né, que já estava em atraso a situação de uma solicitação de informações que eu fiz e foi aprovado por esta casa, né, a situação da ambulância SUSE, né, onde eu busquei questionamento, qual era a situação, qual a previsão de recuperação dessa ambulância, que tanto faz necessário ao município, que foi comprado pelo município, e algumas pessoas que entendiam um pouco mais já alertavam que não era uma embarcação confiável, e tanto não era, em pouco tempo de uso no município. Vereador Irandir, Vossa Excelência conhece bastante embarcação, eu sou um pouco mais metido só, não conheço tanto quanto a Vossa Excelência, mas eu vou citar aqui a resposta do município. Ela foi para o estaleiro, visto que, em virtude de desgaste operacional, ela há pouco tempo tinha saído lá de um problema de motor, né, que foi alegado que tinha sido sabotado. Até hoje não se ouviu falar mais nada, vereador Irandir. E ficou... não se provou nada, ficou constrangedor para os trabalhadores, que não tinham nada a ver com a situação, né? E a prefeitura deveria tomar até... quem o disse que foi sabotagem deveria ser processado, porque não provaram até hoje a sabotagem. Mas isso mostra que a lancha tem problemas. Aí foi verificado, né, que inúmeras viagens, isso é a justificativa do município. Mas o que foi verificado mesmo, lá, não sei porquê, acho que lá no estaleiro, ó, que problema, ó, ocasião. Ó. Nessa ocasião, os reparos identificados foram nos motores, hélice, eixo, manetes e cabo de acelerador. Pô, leva tempo para arrumar um cabo de acelerador, né? Vai dar até um arame se amarrar, com certeza dá para se acelerar a embarcação. E que faz o período da manutenção ser um pouco maior, deixando, após essa manutenção, criteriosamente, a lancha em operação adequada. Bom, rapidamente aqui. E eu vou lhe dar uma parte. Eu vou ser sincero. Que resposta, cara. Que resposta, mais uma vez. Porque já faz quanto tempo? Alguém me mandou, e eu acho que aí está errado. Eu não acredito que foi nesse tempo. Mas me mandaram aqui uma mensagem dizendo que a lancha foi para o estaleiro em junho ou julho. Eu até vou averiguar amanhã, para ver se foi realmente, se faz tudo isso que essa lancha já está em manutenção. Além do mais, também foi mandado, e aí, vereadores, eu vou, né, dizer o que foi me passado, informações de informantes, mas a pessoa que me informou, disse que é mais ou menos por dia, de R$ 1.000 a R$ 1.500. Eu nem acredito nisso. Que é esse absurdo todo, estão locando uma outra embarcação e que se for a R$ 1.000 por dia, isso gera para o município um custo de R$ 30.000. Quer dizer que se realmente a lancha está em manutenção, vamos botar 4 meses, já são 120 mil. Olha, dava quase para comprar outra. Né? Então, isso para mim soa. Bom, na verdade, se for esse tempo todo, vereador Irandir, diz que a lancha foi comprar por 150. Agora já estão gastando com uma outra para alocação, quase 150. Né? Isso soa para a comunidade, né, um descaso. Porque aí eu vejo os vereadores que me antecederam discorrer que a lancha Esperança 3 foi vendida como bem inservível. E que esta casa, vereador Luiz, deve, e nós vamos buscar, isso já vem acontecendo, e aí eu vou lá aconteceu lá no governo do seu seu prefeito, que daquele momento em diante para cá, a casa não autorizou mais, não veio para casa autorização para leilões. Isso deveria e deve vir para casa quando for leiloado bens inservíveis. Seja qual for o governo, não me importa aqui, eu já disse. Eu sou pelo correto. Está errado, isso eu questionei lá no governo do senhor Jorge Madruga, quando foi leiloado, se eu não me engano, o trailer ou alguns bens, uma reta escavadeira, que eu me lembro, um ônibus, que eu me lembro. Não passou por essa casa. Agora tem mais leilão acontecendo no governo atual, não passa por essa casa. E aí nós estamos pagando em torno de R$30 mil de locação para uma ambulância. Isso foi que me foi falado por alto. Quanto tempo para recuperar uma lancha ambulância? Né? Nós esperamos que no início do ano nós consigamos entregar para o município a ambulância, que eu vou buscar também a informação como está em fase de licitação, está em andamento, porque não dá é para o município ficar alugando lancha, ambulância, nesses custos, nesses valores. E aí, há poucos dias, esta embarcação que está alocada também deu problema. E aí alocaram ou pediram emprestado, eu não sei nem o que foi feito, só sei que veio uma embarcação aí que for transportar um paciente daqui de São José do Norte para Rio Grande, ainda bem que o paciente pôde ir sentado, porque se fosse deitado ia ter que ir no converso, porque não tinha espaço. Olha, isso é um absurdo. E aí vem essas respostas, sim, atrasada, sua resposta só vem porque eu questionei. Amanhã eu vou ver qual que está mais atrasado e vou questionar também. Não é desrespeito com o vereador Hildo, é desrespeito com a comunidade, porque quando eu trago o trabalho para aqui, é porque alguém me questionou. E aí que está faltando a consideração do executivo, ou distinguindo quem é vereador que vai ser as respostas mais rápidas, quem vai ser... Não importa, isso aqui é um poder, tem que ser conjunto e unido todos. O tratamento tem que ser o mesmo. Não importa se é situação ou não é situação. Convite nós não recebemos para a reunião. Para a inauguração, acho que fomos convidados, não vou reclamar. Mas ambulância eu vou passar esse assunto, porque tem vários outros assuntos. Agora, mais um chute para escanteio, como se diz no vocabulário de futebol. Não liberar a banda para festa no Estreito, festa tradicional, festa centenária, evento cultural do município. E eu falei para a comunidade, eu avisei para a comunidade, vocês vão o quanto antes, faz mais ou menos 40 dias, 45, vocês vão ver com o município, quando resolver a fazer a festa, vocês vão ver com o município a questão da banda, não deixa para a última hora. Hoje, a semana passada, as meninas me ligando e acho que não vai ter a banda e vai ser uma vergonha para nós. Não é uma vergonha para quem está coordenando. A vergonha é para o município, que não disponibiliza a banda municipal para um evento tradicional do município. A justificativa de que negou para as outras comunidades, por que negou para as outras comunidades? Se a festa foi liberada, o evento foi liberado, os bailes estão liberados, o porquê que foi negado para as outras comunidades? E o porquê que está sendo negado para a comunidade do Estreito? Não dá para aceitar, não dá para entender. É mais uma gafe cometida pelo Executivo Municipal. Gafe grotesca. E vai ser cobrado. Pode ter certeza. A comunidade de lá está revoltada, indignada. E até houve uma situação de que, né, parecia que ia se resolver hoje, mas não. Eu soube que não aconteceu. Não houve o retrocesso da posição do executivo. E aí depois, As comunidades vão para o Facebook, nas manifestações, em grupos, que nem aconteceu na situação da Iemanjá. Aí tem que dar o braço a torcer. Mas se previna-se antes. Quando não se quer tomar a crítica, se previna-se antes. Então é mais um lamento, né? A festa vai acontecer, o brilhantismo da festa não vai deixar de, né, de ser realizado, porque a coordenação, a comunidade, ela está, né, firme buscando alternativa. Vai acontecer, vai ter banda. Vai ter banda porque a comunidade vai contratar. Vai ter banda. Mas ficou feio para o município. Mais uma vez. Mais uma gafe. E aí, quando as críticas vêm, meu Deus do céu, aí é um horror. Aí eu não quero escutar crítica. Né? Infelizmente, mais uma gafe, e a comunidade do Estreito está triste, indignada, porque foi uma das comunidades, juntamente com as demais, que tiveram lá, e tem cabo eleitoral da senhora prefeita lá, que está triste. Botaram na prefeita, fizeram campanha para a prefeita, e ela disse, não esperava isso agora. Infelizmente, aconteceu. E vai acontecer. Né? Então, aí por aí vai, assim vai indo. Né? É lamentável, mas este é um evento que é cultural, esse é um evento que está na memória do município, como as demais localidades. Né? E aí a explicação de quem negou para outras comunidades, por que negou para as outras comunidades? Se os bailes estão liberados, os eventos estão liberados, e faz tempinho. Né? Então, aí a pessoa me questionou, ah, vereador, a banda vai tocar num evento final de ano, hein? Eu nem estou sabendo, eu disse para ele, e agora? Eu vou explicar o quê para o morador? Eu não estou sabendo, mas vai tocar num evento. Por que que só para as festas, para a comunidade que não? Aí depois vem aquelas questões que eu não acredito. Né? A intolerância religiosa, isso eu não acredito que a prefeita iria cometer, porque, sabendo a índole dela, jamais. Mas as pessoas ficam falando depois. Né? E aí tem que se explicar, e a gente explica. Não, isso não, porque a gente conhece, sabe da maneira, da postura, e aí acredito que essa parte não. Mas ficou chato, ficou em dúvida. Né? Bom, meu tempo terminou, eu vou deixar para falar amanhã, mais uma vez amanhã, sobre a questão da agricultura. Nós temos algumas situações que estão se avizinhando, né, na agricultura, que é o e-social. Nós estamos com problemas, né, os atravessadores, mais uma vez, né, estão comprando a cebola do agricultor, mas não querem dar a contranota, querem mandar a cebola na nota, no talão do produtor, isso não pode, eu já tenho avisado os agricultores. Mas amanhã eu vou esmiuçar com calma, com tranquilidade esse assunto, porque vai me demandar bastante tempo para nós alertar os agricultores e buscar soluções. Amanhã estamos de volta aqui, mais uma vez, com a comunidade.
Não havendo mais ninguém fazer uso da palavra, dentro encerrado a sessão ordinária da noite de hoje, voltaremos amanhã no horário regimental. Boa noite a todos, fiquem com Deus.